galera, podcast 45 minutos, começando sua edição de número 190. Esse que certamente ficará conhecido, já está sendo chamado assim aqui nos bastidores do podcast 45 minutos, o SantaCast. Afinal de contas, é o podcast onde nós debateremos o acesso, o retorno do Santa Cruz à elite do futebol nacional após 10 anos, depois de penar, de passar anos nas divisões mais profundas, no calabouço do futebol nacional. Santa Cruz, com muito mérito, está de volta à primeira divisão. Senhores, não vou me estender muito por aqui não, estamos ouvindo aqui ao fundo, no nosso Musicast, a música A Estrada, de Cidade Negra, acho que adequada, apropriada aí para o momento, né? Acho que descreve bem essa história do Santa.
Acho que vários roteiros assim passaram por nossas cabeças para pensar nessa música de hoje. Inclusive, tem várias, né? Teve uma aqui que inclusive está sendo a manchete do diário desse domingo, que é aquela sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Essa foi uma das que estavam pensadas para o podcast, mas acho que essa da estrada simboliza bem os 10 anos, né? Porque você, de verdade, o torcedor de Santa Cruz pode falar isso para qualquer torcida do Brasil. Você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Isso é uma verdade absoluta.
Essa história de Santa Cruz, eu venho falando isso há muito tempo, e vale mesmo. Quem quiser aí se interessar, a gente trabalha com vídeo, com documentário, vale. Essa história de Santa Cruz vale um documentário, velho. Documentário, porque um documentário é bem feito, porque nenhum clube no Brasil caiu no campo da A para B, ou seja, da elite pro sub, pro
calabouço. Só o que nem existia quando ele começou a cair. Existia,
exatamente. E que no primeiro ano de Série D, se tivesse Série E, cairia pra Série E também.
A situação
naquela época não tinha Série E. E dali, do fundo do poço, eu cheguei a fazer matéria com pessoas discutindo o futuro de Santa Cruz, se ia fechar, se não ia fechar. E aí, daquilo ali, do fundo do poço, retornou essa caminhada aí, que começou em 2011, com Zé Teodoro, com Jatininho, já estava lá, com Antônio Luiz Neto, presidente. De lá para cá, o Santa Cruz conseguiu retornar para a Série A. E assim, nenhum clube do Brasil fez o caminho da D para A e subiu no campo da D.
Por isso que vale o trecho do Musicast. Você não sabe exatamente quanto eu caminhei para chegar
isso,
até aqui.
Isso que Fred falou assim sobre nenhum clube é exatamente um dos últimos trechos do texto que eu fiz sobre o Santa, de o povão jamais irá largar o Santa Cruz, que é mais ou menos assim. Ser tricolor hoje é saber que nenhum, literalmente nenhum outro torcedor no país passou por algo parecido em relação à entrega, devoção e renascimento. O cara pode até dizer que a torcida sofrida, que passou um jejum. Não, isso que o Santa Cruz, que eu acho que é até para não entrar nessa discussão agora, que para mim redefiniu o que é o Santa Cruz. E aí depois eu vou dar minha opinião, o João já discordou nos bastidores assim, mas na minha opinião, esses 5 anos redefiniram o que significa ser o Santa Cruz, ser o que é o Santa Cruz Futebol Clube.
E só para completar, um texto também que eu escrevi, porque a gente escreveu texto. O pessoal, o tricolor, que depois que está o podcast, se quiser mais coisa, no site do Super Esporte tá completo, a cobertura completíssima do acesso.
Yuri de Lira, o repórter Super Esporte, viajou para lá desde cedo, foto no estádio. Foram 1.400 torcedores no estádio. Detalhe, 1.400 torcedores do Santa Cruz.
Não havia nenhum do Mogi ali.
Não havia nenhum do Mogi, com fotos, com vídeos na hora do primeiro gol, na comemoração do pênalti, a invasão. Assim, na verdade, não. Invasão de jornalista, né? Porque foi o time, a torcida nem chegou a invadir, de fato, né? É porque a foto tem tanta gente no meio, mas a cobertura foi muito boa de lá, e a gente aqui na retaguarda fazendo todo o suporte aqui,
matérias. Do dia todo, assim. E no Super Esporte tem várias matérias especiais, galeria de foto, tem tudo. E um dos textos que eu escrevi, porque eu fiz uma matéria também sobre alguns personagens que passaram pelo Santa Cruz ao longo desses 10 anos. Aí eu falei com o Brazão, falei com Valença, que era o zagueiro no último ano do Santa Cruz na elite e tal. Falei com vários jogadores, Marcelo Ramos e tal. E no texto de Teodoro, eu comecei o seguinte: o Santa Cruz foi fundado. Eu comecei a escrever assim: o Santa Cruz foi fundado em 1914, foi fundado em 1914 e ressurgiu, renasceu em 2011. Foi quando começou essa retomada aí.
E aí, pra gente completar aqui o nosso Musicast, uma música que não pode faltar é essa aqui, porque promessa é dívida, né? Promessa é dívida. Antes.
No podcast não é sempre.
Antes de tocar a música, vamos contar a história.
Não, é o seguinte: durante os últimos, acho que 30, 40 programas, desde que existe o Musicast, Frederico Dias, um torcedor de Santa Cruz.
E outros metaleiros
tricolores. É, ele foi, né, o primeiro a pedir, né? Pediu Motorhead.
Motorhead.
Pediu Motorhead no Musicast. E a gente sempre barrou. Chegava, disse, não, fica pro próximo, fica pro próximo. Até que teve um dia que ele falou o seguinte, olha, ele foi ganhando apoio, né? Foi se juntando com outros torcedores do Santa, fãs de heavy metal, fez quase que um bloco de ouvintes pedindo Motorhead na abertura do Musicast.
Então, senhores...
A gente prometeu que se subisse, teria Motorhead.
Então, senhores, o Santa subiu.
Paga essa conta aí.
Ace of Spades, rolando aqui no Musicast. É isso aí, galera, promessa paga, a gente também não vai ouvir tanto, porque tem bastante assunto pra gente debater.
E aproveite, promessa é dívida, nem sempre no podcast, mas essa a gente cumpriu.
Vou deixar aqui no BG um pouquinho pra galera ir curtindo, saber que tá rolando ainda, lá no BG, mas nós temos que lembrar, antes de tudo, senhores, que nossa parceria com o Village Porto de Galinhas, a gente avisou no programa passado, vamos repetir aqui pra vocês, foi prorrogada a famosíssima, né? Promoção dos 40% de desconto.
O homem tá feliz, não?
Eduardo Tiburcio tá feliz, Fred?
Se apertar, vira 100%.
Se apertar?
Se apertar. Ele vai abrir uma semana só. 0,800.
Lembrando, Village... quando fez aquele Aposta Morre, era o acesso do Santa,
o hotel vazio,
ele foi no acesso do Santa. Né?
Então, deixa pra ele dar... aos ouvintes.
Não faz isso, não.
Do Santa Cruz do Podcast, um final de semana.
Galera, ó, de qualquer forma, tô falando pra você, manda um e-mail lá pra Eduardo. podcast45minutos@vilageportigalinhas.com.br. Aliás, podcast45@vilageportigalinhas.com.br, Village com dois L's, como o Rafael Brasileiro Brazilian diria, né? Lembraria. E conversa com o Eduardo, o homem tá feliz demais. Tá mordendo as orelhas de felicidade, sorriso de canto a canto.
Tem uma foto que tá circulando na internet, que, no Twitter e tal, que é do jogo contra o Botafogo, que é uma foto belíssima.
Que verdade. Que
se jogando no chão. A foto é dele, né?
A foto não, ele aparece na foto. Ele é a bermuda branca que tá atrás do cara que tá se jogando no chão. E foi até o meu texto, eu já até escrevi o seguinte no Twitter, que em 2005, quando Santa subiu, o texto de a capa do Caderno de Esporte, fui eu que escrevi. E até resgataram esse texto porque tem alguém fazendo um documentário e vieram perguntar se eu falaria sobre o texto e tal. Eu disse, não, eu falo. E sobre 2015 eu não trabalhei na cobertura, mas o texto que eu escrevi antes do jogo, ele é basicamente um texto de acesso. E foi uma história que eu conversei com o Eduardo essa semana. Ele me contou a história de um amigo dele, que eles chegaram muito cedo no Rio, foram pra Copacabana, então aquela coisa de amigo, né? Passaram o dia se divertindo, até que chegou uma hora que entraram na van, acho que foi uma van, e seguiram pro Engenhão. E aí o amigo dele chegou e disse, velho, pra que ter o jogo? Não já bastava isso?
Isso parece, tão bom. Parece pouco, mas diz muito, né?
Exatamente, e o próprio cara na aula falou, o cara tava com medo do jogo, porque foram tantos anos de viagens frustradas. E aí Eduardo foi lembrando... Cururipe, atenção, que acabou nem sendo frustrada essa, mas teve uma que o Santa foi pra João Pessoa, que caiu.
Ah, frustrado você dizer.
Caiu ponto, lembra o dia que caiu a ponte?
Foi 8 horas aqui pra João Pessoa. Foi a estreia da série D, acho que era de série D.
Então o Santa Cruz viveu uma. Pô,
teve o do Guarani, do Sobral, do Junco, que foi eliminado.
Exatamente, então assim, e essa é uma história muito, muito emblemática. E esse mesmo grupo que conversou sobre o porquê ter o jogo é o grupo que aparece. Um chorando no chão do Engenhão, na foto, e...
Aquela foto é retada.
Eles em plena felicidade. Então, assim, como o João falou da matéria do Super Esportes, assim, o podcast auxiliar, quem quiser ler, o texto está circulando já no Facebook, e é um texto que
a gente dá uma retweetada lá pelo perfil do Twitter, pra galera dar uma procurada.
Exatamente. Agora, e sobre o Village, a gente já mostrou... Já deu as primeiras cartas na mesa da Casa Village.
Rapaz, tá sensacional.
A turma ficou nervosa.
Sensacional. Ficou...
Agora, ele apelou, né?
Foi.
Que as primeiras foda. Convidadas foram... Ei, irmão. Deixou
a o cara, Twitter nervoso. Pelas primeiras convidadas, as patroas iam estilar.
É. Agora, diz que os próximos convidados...
Aí eu tomava pra você tuitar isso não, né, jovem?
Sem foto de sunga, né?
Não, não precisa tuitar não.
Ele tinha que provocar e mandar pra ele, pelo menos, ó, miserável.
É dispensável, né, jovem? Não precisa disso não.
Então, senhores, é isso aí. Aproveite que a nossa parceria foi renovada. É, já começa a marcar, tá valendo pra datas a partir de 5 de janeiro.
E eu lembrei de uma coisa, Celso. Quem quiser ir pro Village 0800 tem uma chance... Forte.
Fortíssima.
Nessa terça-feira.
Pelo seguinte, vai rolar aí o nosso Podchef ao vivo, parte 2.
A missão.
Eita. Olha aí, vai como é lembrou.
Ah, eu tô cansado, meu amigo. Eu tô imagina. Aqui no jornal desde 2 da tarde, mas vamos lá.
E tem só uma festa amanhã com 200 de elétrico pra tu cobrir.
Não, eu corri.
Corri-se?
Troquei. Vai Alexandre Barbosa no meu lugar.
Então é o seguinte, galera.
Justo.
Justo. Justíssimo, né? Então é o seguinte, o Podchef ao vivo, a gente vem falando sobre vagas e tal. Corra. Porra, se você tá
afim... Tá bem perto do fim, né?
É, se você tá afim...
Essa altura pode até...
É, essa altura, quando você estiver ouvindo, pode ser que ainda não, que já não haja mais vagas, mas de qualquer forma, entre em contato com a gente através de listavippodcast@gmail.com, listavippodcast@gmail.com, você vai falar com o Ricardo Caldas, e o Ricardo vai explicar para você direitinho o procedimento para você garantir sua vaga, mas... Tava chegando no finzinho mesmo.
Eduardo vai estar lá.
Eduardo Tiburti vai estar lá. Estará lá também Daniel Paulista, ele que é auxiliar técnico do Esporte Clube do Recife, do Esporte mesmo, que ele não é o auxiliar de Falcão, né? Ele é o auxiliar do Esporte. É, vai estar por lá. Estaremos nós e estará também a grande estrela da noite, a Explosão de Bacon, né?
Há controvérsias.
É.
A turma trabalha com a Madalena também.
Porque, só lembrando, o Podchef é um evento que a gente mistura culinária, Ricardo... Ensina 3 receitas, né?
Isso.
Vai ter uma entrada, uma paella e a explosão de bacon, que a gente exigiu. O Empório BBB leva cervejas para harmonizar e todo mundo degusta essas cervejas.
Que a Madalena, que a gente exigiu.
E a gente teve o Village agora, deu um presente. E as pessoas que se inscreverem e estiverem lá vão concorrer a um fim de semana
0800. Então é o seguinte, velho. Se você for com sua esposa, ou se você levar seu marido, seu namorado...
Dobra a chance.
Já dobra a chance.
Se você levar cunhada, amigos...
Aí e ainda tá leva pra casa metade do que você pagar praticamente em tempero, né?
Então é isso aí, galera. Corra pra você aproveitar, pra ver se ainda rola vaga aí no Podchef ao vivo, parte 2 da missão. É, vamos começar aqui o debate. A gente fez uma pauta aqui bacana de coisas que a gente não pode... deixar de abordar.
E que a gente vai tentar
seguir. E a gente vai tentar seguir. Então vamos ser o mais objetivo possível. primeira pergunta, primeira parte desse debate vai questionar o seguinte. Acho que a geração papapá, como ficou conhecida,
geração papapá,
né? Geração papapá, ela cresceu em representatividade e cresceu, acho que como torcedor mesmo do Santa Cruz, né? Torcedor do Santa, que havia vivido um grande momento de sua história na década de 70, ali virada da década de 60 para a década de 70.
O grande time do Santa Cruz, né?
O grande time do Santa Cruz. Há controvérsias, porque é justo... Vamos começar esse debate. O que a gente quer saber é o seguinte. Qual o grande momento da história do Santa? Qual o melhor momento da história do Santa? Foi aquele período entre 69 e 73.
Até 75, quando foi...
Até a década de 70.
A década de 70
toda. Inteira. Até o Santa foi em 78, 79. 78 ficou em quinto lugar no brasileiro.
70, então, assim, foi em
74 e 75 e quinto em 78.
Exatamente. Foi 80 também, né?
Aí teve Ramon, artilheiro brasileiro.
Década de 70.
Isso. Né? E ou esse Santa Cruz de agora, que conseguiu... Quatro acessos.
Três acessos,
quatro títulos pernambucano, né?
Um da Série C, muita gente esquece, mas tá um título brasileiro também.
É verdade. Esquece, o cara perguntou, quando eu falei que o Vila Nova ganhou a Série C nesse sábado, aí lá em Goiânia ficou assim, Goiás, bicampeão da Série B, 99-2012, em 2012, Atlético de Goiás, bicampeão da Série C em 1990 e 2008, e Vila Nova, bi da Série C, 96 e 2015. Pô, 6 títulos brasileiros é o cara que Pernambuco. Aí aqui Pernambuco tem 3 e mais o do Central que ainda não foi oficializado.
Central joga na mesa.
Não, veja, tem 3 e ainda possui. Aí o cara, e o do Santos? Me desculpa. Eu falei, pra você ver como de vez em quando passa batida, até recente. Mas é porque o próprio Santa, assim, ganhou e subiu, bola pra frente, não ficou...
Eu lembro que a Antônio Luiz Neto queria até pintar uma estrelinha, não, depois foi...
E justamente o que eu quero dizer, e a torcida não comprou essa ideia. Nem era pra comprar.
Então assim, respondendo direto.
Mas o que é curioso, porque Cássio mesmo tava falando, mostrando uma foto pra gente, que o Santa Cruz levantou a plaquinha da
cena. Não. Acesso é uma coisa, mas não precisa botar.
Mas é uma cena muito emblemática do que foram esses anos do Santa. Não só esses anos de retomada, apesar dessa cena ser da retomada, mas essa cena pra mim.
Levantar a letra C
numa arquibancada com orgulho.
E pro time também de Santa Cruz.
Com orgulho e com razão.
Eu não sei se com razão não. Levantar a letra C com orgulho, um time do tamanho de Santa Cruz,
mostra quanto Santa Cruz se tornou pequeno naquele momento.
E naquele momento havia razão pra levantar.
Eu acho que não. Eu acho que assim, era aquele negócio de obrigação. De subir. Subir sem fazer muito alarde. E assim, passando esse preâmbulo aí, indireto a resposta... Pra mim, o momento mais importante do Santa Cruz continua sendo a década de 70, porque foi quando a gente pode dizer assim que Santa Cruz apareceu pela primeira vez nacionalmente, né? O Náutico teve uma grande fase da década de 60, apareceu nacionalmente, mas o Santa Cruz surgiu nacionalmente, se tornou grande nacionalmente. Santa Cruz sempre foi grande estadual, mas se tornou grande nacionalmente e uma força nacional, um time conhecido nacionalmente por conta de Ivanildo, de Ramon, desse time da década de 70. Então, assim, é um time que foi quinto colocado no Campeonato Brasileiro.
Quarto e quinto.
Quarto colocado. Teve o artilheiro do Campeonato Brasileiro, que foi Ramon. Então, assim, foi um time que fez uma geração inteira torcer para Santa Cruz. Se hoje tem vários tricolores jovens comemorando esse acesso com justiça, são tricolores hoje por conta dos pais que se tornaram tricolores naquela época, daquele grande time de Santa Cruz. Então, assim, eu acho que o Santa Cruz renasceu a partir de 2011, como eu escrevi no texto que está no Super Esporte. Renasceu. Eu acho que o Santa Cruz fez, o feito do Santa Cruz é gigante, porque por toda a história, são 10 anos que você, nenhum clube viveu nada parecido. Mas, qual o maior momento da história do Santa Cruz, que é essa pergunta, eu continuo achando que foi a década de 70, pela grandeza do feito.
Mas qual, Bruno, a década de 70 são 10 anos, qual o maior momento do Santa? Eu quero saber qual o maior momento do Santa. Um jogo, um título, uma vitória, sem ser 10 anos.
Pra mim, o maior título do Santa, na minha opinião, é o Pernambucano 2011.
Eu acho o Penta.
Ou seja, 73. Porque já é diferente de ser 75. Porque transformar a década toda assim. Por que é que eu discordo um pouco de você? Primeiro, o Santa já era um clube muito popular até ser pentacampeão. Muito. Isso era já era indiscutível. Então, teve o supercampeonato de 57, Sport Santa já era o clássico das multidões antes do Santa ser pentacampeão. Sport Santa Cruz já era o clássico das multidões. Até porque essas denominações vieram da década de 40, né?
Dos clássicos, eu acho que foi na década de 40.
Então, aí depois surgiu, ou seja, em relação à torcida, o Santa já tinha uma torcida gigantesca.
Sim, isso eu não discuto, não.
O que o Santa fez na década de 70,
ele apareceu pro Brasil.
Começou a se perder na de 80 e, sobretudo, na de 90. Que foi quando a falta de participação na primeira divisão. A falta de participação. Essa década de 2010 é justamente essa. Nem a década que a gente já está na segunda década do século XXI, né? Mas do século XXI para cá é que teve essa grande mudança. Nacionalmente falando, a quarta colocação do Santa é mais importante que o pentacampeonato. Porque Santa ser pentacampeão, ninguém sabe nem que estava jogando campeonato lá. Nem Sport, nem Náutico, nem Santa. A gente fica aqui, é penta, mas a turma lá não sabe, faz nem ideia. Quando o Santa foi quarto colocado nacionalmente, até porque no Brasileiro, a partir de 71, foi a primeira vez que um clube nordeste chegou à semifinal. E isso foi muito relevante. Já tinha tido o artilheiro de 73, Ramon, com 21 gols. Mas a quarta colocação de 75, onde chegou a decidir a semifinal, o jogo único com o Cruzeiro, perdeu com um gol, faltando 2 minutos para acabar. E a semifinal foi no Arruda. E se tivesse feito a final com o Internacional, a final também seria no Arruda. Então, assim, nunca ficou tão perto de ser campeão brasileiro. Porém, eu, na minha opinião, acho que esse processo de Santa Cruz, da derrocada e do renascimento,
como eu falei no começo do programa, redefinir o Santa Cruz. Nacionalmente, não acho que o Santa Cruz seja mais o clube que foi quarto colocado na década de 70. Não acho que nacionalmente o clube Santa Cruz seja o clube que na década de 70 teve um grande time, teve um dos maiores times do país. Assim como o Náutico teve um dos maiores times do país na década de 60, como o próprio Pelé já disse, o Santa também teve na década de 70. Teve Carlos Alberto Barbosa na seleção, Givanildo Oliveira na seleção brasileira, Nunes na seleção brasileira, Ramon Artilheiro do Campeonato Brasileiro, não sei se teve mais alguém que... da seleção, direto jogando do Santa Cruz
para a seleção. Givanildo,
falei. Nunes foi convocado para a Copa do Mundo. Sim, infelizmente foi cortado, foi a única vez que isso aconteceu. Na lista final e foi cortado perto de começar. Então, aquilo nacionalmente do Santa. Mas hoje, as pessoas enxergam o Santa como o clube. Esse clichê, como o clube que a torcida não largou. Ó, campanhas, grandes campanhas como o Santa fez, outros fizeram. Dois anos depois, o Operário do Mato Grosso foi terceiro lugar no Brasileiro, a outra semifinal tinha Londrina, em 85 o Brasil de Pelotas foi terceiro.
Mas nunca o Operário foi também de Santa Cruz, Cássio.
Nunca foi, nem na década de 70. Eu tô falando de uma campanha nacional. Veja, eu não sei nem quem jogava no Operário, mas por ter sido terceiro lugar na Série A, alguma coisa esse time tinha. Certo. Eu tô falando de um time, de uma colocação. Que, veja, porque nacionalmente, como eu disse, nacionalmente, o Santa não era o penta. Nacionalmente, o Santa era o quarto colocado de 75, de repente o quinto de 78. Era o time que fazia boas campanhas no Brasileiro. O do Pernambucano é uma coisa mais pra gente, tô falando nacionalmente. Nacionalmente, hoje, as pessoas acho, na minha opinião, vão enxergar o Santa Cruz como o clube que fez o que nenhum outro fez. Nenhum. Você pode pesquisar e não vai achar. Ah, nego já subiu da quarta pra primeira, já. Joinville já subiu, mas ninguém nunca veio de lá.
Joinville e Chapecoense nasceram na D.
O Joinville já tinha jogado a primeira, mas...
O Chapecoense nasceu na D.
A Chapecoense não. Mas o Santa veio da primeira pra quarta, da quarta pra primeira, num processo de 10 anos, subido no campo, tendo média de 40 mil na quarta divisão, sempre tá acompanhado de torcida. Curiosamente, o ano que não teve tanta torcida vai ser justamente esse do acesso. Uma coisa...
Foi o único ano que a torcida não corresponde...
A todos os outros anos. Curiosamente, vai ser justamente esse. Vai subir um pouco a média no final por causa de Santa e Vitória, que vai estar... Mas a Vera... Tipo, o Santa já subiu. A Vera, o que teve até agora, a média do Santa não foi uma média que ele fez...
Foi o único ano
que
o Santa foi um clube normal.
Mas qualquer pessoa...
Ano passado, também...
Os dois anos de Série B foram...
Os dois anos de competição, já é competição de 38 rodadas. Porque é a formada competição.
Eu acho assim improvável, se só encerrando antes de passar a palavra, eu acho assim improvável que as pessoas continuem enxergando o Santa como o grande time dos anos 70. Eu acho que hoje as pessoas, durante um bom tempo, a partir de agora, vão enxergar como o clube que tem uma torcida que você não sabe se seu clube tem.
Não, tudo bem, veja. Mas isso tudo...
É uma redefinição do Santa Cruz.
Eu sei, mas o Santa Cruz, tudo isso, ou seja, a torcida grande...
Isso tudo
mas
faz parte
isso vem
Santa.
Fruto... Isso vem, o Santa Cruz é grande hoje pela história do Santa Cruz. E essa
mas
história
João, eu não acho que isso engrandeceu o Santa... Detalhe, não me confunda. Eu não acho que... Veja, eu não vou como um time que vai da primeira para a quarta, isso não é engrandecer, não. Isso é diminuir. Mas eu estou querendo dizer uma... Essa é para não ficar girando. Isso é uma redefinição. Eu acho que hoje, mais do que ser grande... O Santa Cruz... o Santa Cruz é grande, independente, tanto que na quarta divisão quanto nós, tanto que era estranho, as pessoas achavam estranho.
Por quê? Ele é grande na quarta divisão por quê? Por que se falava tanto do Santa Cruz na quarta divisão? Por quê? Era estranho ver o Santa Cruz na quarta divisão. E por que era estranho o Santa Cruz ver o Santa Cruz na quarta divisão?
Porque
é um time, gigante na nível estadual e um time que teve, que surpreendeu o Brasil e que apareceu muito no Brasil na década de 70. Eu sempre lembro de Ramon, de Nunes. Por conta disso, por conta daquele time, era estranho você ver o Santa Cruz no tamanho do Santa Cruz na Série D.
Vê só, seja os dois...
Coisa comparada não
eu
fez.
Acho que a minha visão... Ainda. A minha
quem
visão...
Quem vai fazer?
A minha visão é um pouco mais próxima da de Cássio, mas com uma coisa muito clara. É óbvio que o melhor momento técnico da história de Santa Cruz...
Nem eu discuto isso.
Lógico. Ele está nos anos 70. Na verdade, esse período que o Santa vive é um período de pobreza técnica.
Exatamente.
Né? Não só da rebaixamento...
Não é o momento da história do clube.
Não, veja, calma. Não só de rebaixamento, como...
Você tá querendo chegar...
Como também de acesso. Por exemplo, os símbolos do acesso são o goleiro, que é um bom goleiro, e Renatinho, que é um jogador...
Banco hoje.
Jogador de nível Série B com algumas restrições para a Série B. Ele no Santa joga por N questões, inclusive de proximidade, tá ali. Não é um jogador que o cara pega assim, o Ceará, o Santa Cruz dispensar, o Ceará vai dizer, eu vou trazer Renatinho pra ser meu lateral esquerdo ou pra ser meu volante. Óbvio que não faria isso. Mas, eu acho que não se pode apagar os anos 70, mas também não se pode apagar ter chegado na quarta divisão. E aí, na hora que você pega um time que tá no poço, sem dinheiro, acabado, como em 2007, 2008, não ficou nem entre os seis do estadual. Um time destruído. Quando você consegue pegar esse time sem uma injeção de dinheiro extra, não teve Parmalat, não teve nada de fora, você tirou esse time com trabalho, com a torcida, como todos vocês já destacaram, com bola na raça. Eu acho que essa retomada de Santa Cruz, que para que ela existisse, os títulos estaduais foram fundamentais, e pela história desses títulos, todos contra os três contra o Sport, né, o tricampeonato em cima do Sport,
todos eles dois com na o ilha, Sport,
um tirando o Hexa do Sport, outro em aniversário, se não me engano,
aniversário, dia das mães,
então,
teve...
então assim, eu acho que nunca a torcida do Santa Cruz foi tão importante pro renascimento do clube. Nunca houve uma parceria tão forte, time e torcida. Essa relação, é o que eu acho que Cássio fala, eu gostei desse termo, de redefinição. O Santa é um time onde time e torcida
mudou,
fizeram uma espécie de uma parceria.
E hoje eu acho que
só chegaram juntos. O Santa só chegou por causa da torcida, e a torcida viveu anos de felicidade. Uma felicidade que, lógico, se você for fazer uma comparação técnica e uma comparação de grandeza, nunca vai se comparar com você ter um time quarto colocado numa Série A. Mas nem tudo é no futebol é tão pode trazer uma análise mais fria. Porque eu vou dar um exemplo pra mim muito claro, é o Grêmio. É um time com brasileiro, com Copa do Brasil, com Libertadores, com Mundial. E se você colocar um cara do Grêmio aqui...
que valoriza a Batalha dos Aflitos.
Agora, ter nenhuma... colocando a Batalha dos Aflitos entre os dois ou três momentos da história do Grêmio.
Mas não é uma... se você for
não
para...
é um momento
da história.
Mas eu acho que do Santa é.
Mas também,
eu acho
que seja um paralelo do Grêmio. Ali é um ano. A gente
não, tá... só quer dizer, aquele paralelo é só...
para trazer o tamanho do time,
não,
o tamanho
pra
do...
mostrar que a emoção conta. Conta. Mas não é só emoção. Mas
não é a emoção de uma década.
Não, veja, mas a pergunta é... enfim, você não pode. A gente está superestimando. E o feito do Santa Cruz tem que ser exaltado por ter saído do fundo do poço. Ok, mas para sair
do fundo do poço. Não só por sair do fundo do poço.
Não, mas,
por chegar na elite.
Sim, mas mas sair do fundo do poço. Está chegando na elite. Está englobado isso. Mas a gente está superestimando isso porque para chegar no fundo do poço, ele teve que chegar lá. E isso não é
mas mérito. Mas é por isso que a pergunta é 2010, isso. A partir de 2010. E não a partir de 2006.
Certo, mas assim...
é a retomada. Veja, é tirar do poço
tudo bem. Elite. É tirar do poço. Mas o Santa Cruz é muito grande para a Série D. É muito grande para a Série C. Então assim, para o Santa Cruz, não é mérito sair da Série D. É como a gente falou aqui, na questão da letrinha, o orgulho de levantar uma letra C. Não é para ser orgulho daquilo ali. Aquilo ali não é mérito. Não é mérito do Santa Cruz.
Veja, não é mérito. Mas hoje o trabalho está concluído.
É isso que eu acho, que a gente tem que enxergar o produto total, né? O que aconteceu até agora.
Inclusive, 2016.
Mas assim, eu acho até absurdo essa comparação.
Mas é sua opinião.
Eu acho porque você está comparando.
Sim, mas a gente não precisa cravar aqui, não é porque a maioria está contra. Talvez os ouvintes estejam mais a favor de você.
Mas não vai chegar.
Eu só acho que o Marcelo meio até.
Então vamos seguir aqui.
É absurdo, talvez, da forma como você entendeu a pergunta. Para mim, da forma como eu entendi a pergunta, eu não consigo.
O maior momento da história é Santa Cruz. A pergunta é essa.
Pra mim,
não
é.
Não,
é sair da Série D pra Série A.
Mas teve três, teve quatro times estaduais.
Futebol Nacional.
Teve um renascimento. Eu acho que o time, simbolicamente muito importante.
Estaduais, o time foi penta. Uma sequência de títulos que o Santa Cruz não tem na história.
Sim, mas penta não muda. Veja só, o penta vale muito menos do que o tri. Aquele penta lá vale muito menos do que o tri. Porque, o que é que mudou?
Muito menos que o tri.
Muito menos.
Eu vou só lembrar o seguinte, em 2011.
É um time que foi fundamental pro Santa estar existindo hoje aqui. O Penta, se ele tivesse perdido um ali no meio e ganhou outros dois, não vai nem vem, pô.
Tu tá falando isso hoje, Fred.
Não,
porque... Tu tá falando isso hoje, Fred.
Não.
Naquela época, se falava do Penta...
Isso é um mimimi pernambucano. Veja só, o que o Santa conseguiu de tri não é porque foi três juntinhos, não. É porque a situação foi impressionante.
Eu ia lembrar, em 2011 o Santa não tinha time. Sim. O Santa não tinha time. Zé Teodoro e Sandro começaram do zero.
Ele fez uma brincadeira aqui na redação.
E foram campeões.
A pergunta foi a seguinte.
Se Messi viesse jogar no Santa Cruz,
tinha alguma chance do Santa ser campeão pernambucano?
E a resposta foi risada. Não, a resposta foi risada. Nem assim.
E a resposta? Um grafite Série A. Se você parar pra pensar.
É verdade.
Mas assim,
a gente fosse... tá mostrando o quanto... Enfim, a gente tá dizendo que o maior momento de Santa Cruz é esse...
João, aí vai acabar virando discussão, João. Porque você entendeu diferente. Eu entendi a pergunta completamente.
Qual é o maior momento da história de Santa Cruz?
Peraí,
eu já respondi. Já tá
lógico.
Então, deixa eu perguntar o seguinte. Qual o pior momento dessa fase aí, agora sim, desses 10 anos, de quando caiu da Série A lá em 2005.
O jogo, o momento, o dia, né? É.
O pior.
Qual o pior momento?
Veja, aí você pode... Teoricamente, se fosse na lógica de João, se fosse na lógica de João, só a questão bem técnica, foi quarto melhor. Seria óbvio na hora que você caiu para a quarta divisão. Não vou dizer que, ou a, não passa da primeira fase da quarta divisão.
É isso. Não, pra mim é isso.
Não, mas só falando dos rebaixamentos. Para mim também é não passa da primeira fase da Série D. Mas o dos rebaixamentos. O rebaixamento da terceira para a quarta não foi mais sofrido que os outros. Porque o time já estava numa anestesia. Que enquanto teve aquele choro, decepção, tudo, foi quase silencioso as pessoas deixando. Acho que, se não me engano, foi Santa e Campinense. O Santa levou um gol no finalzinho e empatou. Porque é que o rebaixamento que definia que, se não passasse de fase, você tava, não é que havia zona de rebaixamento. É porque a Série C era muito maior. E se você não avançasse de fase, quem ia ficando para trás ia ficando na D.
Foi criada durante a Série D.
Exatamente. Sim, mas naquele jogo já se sabia que você estava caindo para a quarta divisão se você não passasse. O da quarta divisão, o da Série D, por isso que. É tão bizarra a 2009 que só engrandece esses anos recentes. O Santa jogou 6 partidas no segundo semestre, a Vera.
Foi. Qual foi o Santa jogou, o Santa jogou nesse ano,
só 2009. Só faz do grupo.
Não, 2009.
Foi
CSA,
né?
Foi CSA, 2x2.
Que o outro comemorou, nem sabia que estava eliminado.
O Santa ganhou nesse ano.
Faz o resto que eu já vi na minha vida.
Nesse ano, mandou uma mala preta pro Central.
O Central ganhou o jogo.
O Central ganhou o jogo e o Santa Cruz não fez a parte dele no Arruda. Nesse jogo aí, nesse ano, em 2009, o Santa Cruz... Foi. O Santa Cruz, em 2009, o Santa Cruz fez 30 jogos oficiais no ano. 30 jogos somando oficiais no ano. Somando Pernambucano, Copa do Brasil e tudo. Fez 30 jogos oficiais no ano.
Tirar uma média assim, uns 15 jogos em casa, vê?
Não, 15 jogos em casa e assim. E só de Série B esse ano, o Santa Cruz fez 38.
Pois é.
Então assim, fez 30 jogos no Santa Cruz. Esse pra mim foi o fundo do poço.
É, o fundo do poço foi a permanência na Série D. A queda, eu tô. A permanência. E aí foi o seguinte: é numa época em que os rivais. Estavam num bom momento.
Em 2011, na verdade. Não, 11 subiram.
11 subiu, né? Não, veja só.
Em 2012.
Não, veja só.
Náutico Sport na A e
o Santa.
Nascer já, né?
Nascer. A derrocada do Santa.
Não, 2009. Os dois estavam na A.
2007. 2007.
Mas aí o Santa tava nascer.
Não, 2009 o Santa tava na D. Era Santa na D, Náutico Sport na A.
É, exatamente. A derrocada do Santa começa em 2006. E ela coincide com acesso de Sport e Náutico, permanência por 3 anos do Náutico, na Série A, Sport, né? E do Sport. O Sport ganha o título da Copa do Brasil, o Sport joga a Libertadores, e aí teve uma, nesse antes do Santa começar a retomada dele...
O Salgueiro?
Exatamente, teve um ponto, que é um ponto que talvez tenha sido um dos pontos mais tristes e mais expressivos da história do Santa. Eu estava conversando com um amigo meu, na época... E Cello, né? Que Marcelo era Marcelo, agora fescalhou e virou Cello. E ele falou o seguinte: não vou torcer pelo Salgueiro. Por nada no mundo. Por nada no mundo. Enquanto todo mundo era Salgueiro, imagina assim.
Na Série B, né?
Porque era pro Salgueiro ir pra Série B.
Não, o Salgueiro tava na Série B.
Estava na Série B.
Não, que não, foi o Salgueiro e Paysandu. Foi esse o jogo. Paysandu.
Ah, sim, que sim, era sim, pro, sim, sim.
O Santa na D. E o Salgueiro indo pra B, pra e acabou B. indo. Então, assim, era um momento de muita insegurança, de muito... o Santa, ninguém sabia onde o Santa ia parar. A verdade é essa. Hoje é um final feio. A gente tá aqui num cenário e olhando pra trás, mas havia muita incerteza. Mas
isso você falou em fechar. Se falava. Não que nunca tenha sido uma possibilidade real, nunca foi. Mas, aliás, não que a gente tenha percebido. Mas
você se cogitava de abrir.
Com o Edinho, a gente lembra. O Santa não tinha energia. É. O Santa funcionava só com o gerador e era um pendura o diesel, o combustível.
Ou seja, esse negócio do Salgueiro, em 2011, Salgueiro estava na Série B junto com o Náutico e Sport, que o Náutico e Sport subiram.
E o Salgueiro caiu.
Em 2011, e o Salgueiro caiu. Mas em 2011, o Santa estava na D. Ou seja, o Salgueiro colocou duas.
Nem isso que eu tô falando.
Dois
jogos de Paysandu valia o Salgueiro colocar duas divisões de acesso
Santa Cruz. É. E sobre essa questão de fechar Santa Cruz, chegou a se cogitar isso. Eu lembro que eu fiz uma matéria com um cara de marketing esportivo e ele até sugeriu o seguinte. Era na época de Edinho, era já com o Fernando Bezerra Coelho. Nessa época triste, em 2009 e tal, que o Santa Cruz decretasse falência, fosse refundado com outro nome, em vez de ser Santa Cruz Futebol Clube, seria Santa Cruz Esporte Clube.
Atlético Clube.
E aí zeraria as dívidas, e aí, com o passar do tempo, ele compraria a razão social de Santa Cruz para ser e voltar a ser Santa Cruz Futebol Clube, como ele citou um exemplo da Fiorentina, na Itália. Da Itália
fazia, acho que mais do que, mais não só, acho que outros times da Itália.
A Fiorentina fez isso. A Fiorentina decretou falência, foi refundada com o nome de Florença Viola e com o passar do tempo de, com, foi subindo de divisão e aí comprou a Razão Social.
Não tinha podcast, mas nessa época na redação eu cheguei a sugerir. A turma achou que tirando onda, piada, mas eu cheguei a sugerir que caso isso fosse feito em Santa Cruz, Santa Cruz ia ser uma proposta para comprar o Salgueiro. comprar o Salgueiro e recomeçar na segunda divisão. Mudaria o nome para Santa Cruz Esporte Clube, que o Salgueiro, uma grande proposta. E se essa sua matéria tivesse... Eu lembro que foi a partir...
Justamente
a partir dessa matéria que eu disse. Porque ele poderia comprar um time, como boa muda de nome... E afim, mudar o nome. O Salgueiro viraria Santa Cruz Esporte Clube e depois faria essa fusão, como o João falou. Lógico que é um cenário...
Você vê o tamanho da coisa surreal.
Porque a gente conversava. Veja o que
se conversava. A gente não. E tinha muito tricolor que conversava também.
Eu lembro, outro exemplo que eu dei, eu lembro dessa época, é o seguinte. O Joinville chegou a estar morto, né? Joinville era um clube que chegou a estar morto. E a autoestima do torcedor do Joinville, sabe onde ela foi resgatada? No futsal. O Joinville montou
chegou um time até Falcão,
gigantesco,
inclusive,
de futsal. Começou a dar 8, 10 mil pessoas no jogo do Joinville do futsal. E de repente, a gente passou a ver o Joinville de novo.
Boa sacada.
No cenário do futebol. Foi outra ideia que eu tive pro Santa Cruz. Porque naquele momento, o Santa Cruz precisava de autoestima. Eu digo, o Santa Cruz tem que montar um super time de futsal. Entrar para ser campeão brasileiro de futsal. E resgatar a autoestima. Só que a diferença do Joinville pro Santa Cruz é que a torcida não abandonou.
O nome, né? É Santa Cruz Futebol Clube. Isso aí não acho que seja a regra. Isso pode conhecer com o Joinville. As pessoas gostam de Santa Cruz por causa do futebol. E isso, a reconstrução do Santa foi pela Copa Pernambuco. Um torneio semi-amador que o Santa profissionalizou só pra ele.
Gauchou.
Enquanto todo mundo.
Dado treinando e Gauchou.
Enquanto todo mundo jogava com o time B, entre os grandes, quando jogavam. Os times do interior colocavam juniores pra testar se tinha condições de jogar uma Série A2 ou Série A1 no ano seguinte. O Santa Cruz simplesmente foi. Tanto é que a Copa Pernambuco não conta nos números de Carlos Celso para os jogos de Cook. Em 2003. Foi 2003 que o Náutico foi vice-campeão.
Cook fez 6 gols, eu acho.
Fez 6 gols.
Carlos Celso não conta.
Carlos Celso não conta porque o Náutico era o Náutico B. Eu não tenho certeza se ele conta os do Santa Cruz.
Não conta.
Não. Mas no Santa era o...
Ele não conta a Copa do Pernambuco, porque
é semi-amadora. Justamente, veja. Ele não pode não contar ele pode não contar a Copa Pernambuco. Mas aí vale até a discussão de critério.
Vale porque ele conta aquele torneio início.
Não. Sim, mas não é isso não. Critério não. Porque, veja, ele não conta a Copa Pernambuco porque são os times B. Só que no caso do Santa Cruz, o Santa Cruz jogou com o time A. O Santa Cruz jogou a Copa Pernambuco com o time A, que não ia fazer a menor diferença. Mas assim, aí jogou, qual foi o do ano daqui, ganhou 2009, nesse ano.
Ganhou até o Pernambucano primeiro ano.
Eu cobri a final, deu 8 mil pagantes.
Até o Pernambucano.
Ganhou 4-0 a final, deu 8 mil pagantes. No ano seguinte,
Conto Central.
Caiu novamente, de forma precoce, na Série D, que foi o ano do Guarani Sobral, acho que é esse
em
ano.
Em 2010.
Aí fez a final com o Central, que também estava jogando com o time A, porque o Central... O Pernambucano ia começar, o Central tava jogando nada. Deu 17 mil pagantes.
Passando na Globo.
Passando ao vivo. Então, assim,
sábado à tarde.
O que o Fred tá falando em relação à autoestima de futsal, o Santa acabou sendo tricampeão. Porque ele ainda ganhou em 2011 também.
Mas aí ninguém já deu mais.
Ele ganhou em 2011. Mas por que ninguém
deu bola? Porque ia ter sido campeão Pernambucano.
Ou seja, pra você ver, o futsal do Joinville... Existiu no Santa, só que foi a Copa Pernambuco do Santa Cruz.
Foi isso mesmo.
O Santa Cruz não trabalha com futsal, não trabalha com voleibol, não. Os caras é Santa Cruz Futebol Clube. A seca. A galera que vai ver gramado, trocação de gramado.
É isso que eu falo. A turma foi ver gramado. Troca de gramado.
Pra ver 90 minutos de bola
rolando da Vera
é um minuto. Enfim, pode não parecer hoje, mas a Copa Pernambuco, quem diria, teve uma importância nesse processo.
Muito verdade. Você definiu. É isso mesmo.
Gauchou. Qual o jogo mais dramático, na opinião de vocês, nesses 3 acessos, aí considerando também...
Mais dramático?
Isso.
Dois em pé de igualdade.
Eu acho o do Betim.
Seria o do Betim, o 2-1.
O Santa venceu o jogo.
Mas
quando tava 1-1 e tinha sido...
Um gol do Betim tirava o Santa.
Tinha sido 1-0 pro Santa na ida, né?
Exatamente. O Santa, 1-0.
Botou 1-0. O Santa cairia com 2-1 por causa do gol fora. E quando tava 1-1, não é isso?
1-1,
o Betim
teve uma chance muito clara.
Uma não, algumas. É. Assim, ficou... Tava melhor em campo.
Além desse jogo, assim, em pé de igualdade, um outro ali muito próximo foi o do acesso da D para ser o jogo contra o 13. Porque a situação foi muito parecida.
Muito nervosismo.
0x0, 0x0, se o 13
jogou ali, elimina. Com 9, eu acho. Acho
que chegou até 8. O Santa, tipo, o Santa 10 e o 13 8.
É porque no jogo de ida tinha sido 3x3.
O goleiro do 13.
E aí no jogo de volta 0x0, o Santa subiu pelo gol fora. Se fosse 1x0, 13, dava 13. E se eu não me engano, foi esse ano que teve aquela rivalidade do 13.
59 mil pessoas contra o 13. E 60 mil e 40, 4 a menos do que a capacidade máxima na época. Pra você ver se esse público. Foi esse público. Enfim, o público oficial foi esse. É, custado a 60.044, o público foi 60.040. Meu irmão, eu pegava 4 caras na rua. Pra, tá, entra aí, meu irmão.
Entraram 4 mil, cara.
Entrou foi muito
quatro,
mais, tem muito mais.
Entraram 4 mil,
enfim, mas esses dois jogos, os dois acessos, que eu já conversei até com o Felipe Assis aqui, conversando sobre a a emoção assim, dos tricolores de uma forma geral em relação ao acesso da C para B, foi porque esse da A é o Santa voltar a olhar, não tem ninguém na sua frente, veja, as pessoas jogam, você já está no máximo.
O complemento do processo começou lá atrás.
Mas o da C para B é o processo, porque o da C para B você entra na história, você entra no futebol.
Voltou pro jogo.
Você voltou pro C e D. São tão parecidos que parece que você está no mesmo. Você está no inferno da D. Você joga C, a impressão que tá é que você está continuando no inferno.
É, você saiu 2-1.
Você não fez nada.
Tem menos jogos, adversários fraquíssimos.
Hoje até melhorou. Que o Santa não pegou essa série C.
Eu vi um cara tweetando, acho que é 800 km de paixão. É um
Twitter. Mas o Santa pegou ainda uma série C que dividia em dois grupos.
Pegou.
Pegou, é que saiu, né?
Foi é. Acho que é 800 km de paixão, que é uma galera do Santa Cruz que torce lá em Fortaleza. Aí o cara falando, meu irmão, tô vendo na Série A, quem diria, rapaz, há 3 anos, na Série D, a gente tava vendo o Santa Cruz pela internet. Porque era assim que você assistiu o Santa Cruz.
Era,
meu irmão, era o jogo passando lá na internet.
E se comemorava. Se comemorava quando conseguia assistir.
Sim, tinha jogo que tu passava, mas quando passava pela internet. Aí a TV Brasil começou a demonstrar interesse, e aí ajudou um bocado o Santa Cruz a aparecer na televisão. E na Série B, meu irmão, você já vê todos os seus jogos.
Na Série B o cara volta pro jogo, o cara respira.
Mas qual é o jogo? Terça e sexta, meu amigo. Futebol é domingo.
Sim.
E é diferente.
Certo. Mas na
Série B o cara volta pro jogo. O jogo, pra acrescentar aí, eu vou dizer esse jogo porque é um relato de vários tricolores. Quando fizeram essa pergunta pra ele, eles responderam esse jogo. Que não foi um jogo que valia acesso, mas valia a classificação pra definir contra o 13. Que foi um jogo com o Cururipe.
Eu tava lá.
Um jogo que... Os relatos do jogo foi um 0x0.
Foi
de um jogo total tensão.
Eu tava lá, Fred. E eu confesso, eu tava trabalhando, na época pelo Jornal do Comércio, que foi um jogo, foi um 0x0, mas a minha memória pode estar me traindo. Mas eu não lembro de um jogo tão dramático assim, não.
Ele não sufocou, mas acho que você passar 90 minutos por um gol... Porque, por exemplo, contra o 13, o Santa tava classificado o jogo todo... O 13 com 200 mil homens a menos. O Santa, de repente, começou a errar. O 13 fez um gol, se tivesse feito mais um...
Não, foi 0x0 o jogo. Se o 13 faz um gol, cara...
Exato, o 13 estava 0x0. O 13 teve uma grande chance com dois homens a menos. Mas esse do Cururipe, eu acho que...
Eu tava lá, então...
Talvez pela... O Santa não tendo chegado, não ter vencido nada ainda. Tá travado em não sair do seu grupo... E eles foram para um jogo fora de casa, que precisava do empate, e não venceu. Assim, foi 0x0 o jogo. Acho que talvez, para quem é torcedor, para quem pega o carro que vai para...
Eu sofri muito para fazer esse jogo. Trabalhei no meio da torcida do Cururipe, com um laptop no colo, no meio da torcida, porque não tinha cabine.
Bom, depois de passar um tempo aí analisando aqueles momentos mais perturbadores para a torcida do Santa, né, que mais atormentam, vamos falar um pouquinho sobre essa campanha da Série B, né? A campanha que devolve o Santa à elite do futebol nacional. E eu queria começar perguntando para vocês, acho que vai ser meio que unanimidade, mas vamos perguntar para pelo menos colocar em debate, qual o nome mais importante dessa campanha de retorno à Série A?
Marcelo Martelotti. Pegou o time em 18º e subiu com uma rodada de antecedência. Curioso. A gente estava falando aqui durante muitos podcasts do equilíbrio da Série B, terminou que os 4 acessos foram definidos antes da última
rodada. Todo mundo previu uma super rodada.
Na última rodada não foi assim.
Só vai ter um jogo valendo.
É, que é o do Ceará contra a briga, com a Ceará e Macaé. Mas Marcelo Martelo pegou um time em 18º e subiu com uma rodada de antecedência. Então, assim, é um trabalho sensacional. E uma curiosidade, é outra matéria que está no Super Esporte. Marcelo Martelo entra na história de Santa Cruz como o único que foi campeão estadual e levou o time para a Série A jogando, como jogador e como técnico. É, o Martellotti foi, como jogador, campeão pernambucano em 93, aquela final histórica contra o Náutico, com gol, com aquela virada nos últimos minutos. E foi, tudo bem, na reserva, mas estava no time, no elenco que subiu em 99, naquele acesso contra o Goiás, também histórico. Tava naquele, então, como jogador, tem esses dois feitos. Como treinador, tinha sido campeão estadual em 2013, pelo Santa Cruz, e o acesso esse ano. Então, assim, ele é o único que, como jogador e técnico, tem títulos estaduais e acesso para a Série A.
Vai ter uma pergunta aqui para colocar aqui no meio, mas estou...
Mas um trabalho muito bom dele, muito bom.
Qual a pergunta?
Um parêntese. Todo mundo concorda que é Martellotti o principal nome
trabalho
da campanha?
Trabalho espetacular dele, assim. E ele, sim, até, eu vi a entrevista dele pós-jogo e disse que foi o melhor trabalho da vida dele.
Então deixa eu só fazer outra pergunta. Vai fugir um pouquinho do roteiro, mas que mas me lembrou
já
aqui.
Já imagino.
Qual... Quem foi mais importante, certo? Quem teve mais relevância nesse retorno? Zé Teodoro ou Martellotti?
Como assim?
Como
todo? Todo.
Zé Teodoro...
Eu não estou perguntando quem é mais treinador, para deixar claro. Quem foi mais relevante para o Santa Cruz?
Eu acho o Zé Teodoro, porque...
Eu acho o Zé Teodoro também, assim... Porque se o Santana subisse agora, eventualmente poderia subir, mas a bronca era sair de lá de baixo. E não consigo ver se outro treinador faria isso. Deu tudo muito certo. Em 2011 do Santa, o ano começou... Claro, todo ano você tem a expectativa de dias melhores e tal, mas não tinha como o torcedor do Santa Cruz, assim, com o mínimo de consciência, achar, não. Esse ano a gente não,
se
vai
sair ET,
dessa.
Não tem o que
fazer, não.
Se chegasse o ET, eu vim do futuro e o Santa Cruz, isso em 2011, no final de 2010. Ó, o Santa Cruz vai ser campeão pernambucano.
Foi o ano do coadjuvante, né?
Foi. É. Não, o Santa Cruz vai ser campeão e vai sair da Série D.
Jornalisticamente correto.
Sim,
não,
sim.
Por mais que, obviamente, que tem o ontem, na hora que você falou, foi campeonato, mas veio pra cima também, é óbvio. Mas jornalisticamente, uma questão de análise, não dava pra dizer que
a briga era
tava brigando com o Sport.
Só lembrando que a gente tá falando de um caderno especial de pernambucano aqui do Super Sport.
De 2011.
De 2011, onde eu participei do caderno, eu era setorista do Santa, inclusive, e
o guia, né?
A anuência, o guia.
Mas todo mundo botou como coadjuvante.
Eu acho que era uma forçada de barra simplesmente dizer então, que não era. Foi uma surpresa.
Em 2011 como coadjuvante.
Foi. E por isso que Zé Teodoro. Tanto é que Zé Teodoro.
E deu golpe de mestre no Náutico, né?
O negócio da semifinal?
É, negócio que queria pegar o Sport.
Zé Teodoro jogou
o Sport é muito mais difícil.
Muito mais difícil.
O Náutico na última rodada jogava nos aflitos contra o Sport. Se fosse empate, seria Náutico e Porto, Santo Sport. Aí o Náutico ganha do Sport e pega o Sport na semifinal. Meu amigo, foi assim.
Roberto Fernandes.
Não só ele. Náutico como instituição, diretores e tal. É que isso não passou pelo técnico, não.
O empatezinho ali não ofendia, não, pô.
Sei não.
Oxi. É,
acho
que
é. Não?
Enfim.
Não,
mas
não vai trazer o jogo. Agora, Zé Teodoro,
hoje ninguém mais faz isso. Ninguém mais escolhe o grande pra gente escolher o pequeno. É muito fácil, César. É só poupar jogador.
Só um caiu, foi o Sport esse ano, caiu pro Salgueiro. Até então, ninguém pegava um intermediário e passava. Zé Teodoro é lembrado, até hoje, por todo mundo do Santa Cruz. Tininho, que também é outro que merece. Parece aí que a gente já falou aqui que é o maior diretor, melhor diretor de futebol hoje de Pernambuco. E se voltar na história,
a gente falava sem A.
A gente falava sem A. E na história, com certeza, está na história de Santa Cruz como um dos maiores diretores da história de Santa Cruz. Tininho, hoje, nesse sábado, depois do acesso, fez questão de lembrar do Zé Teodoro. Não só ele, muitos que falavam, muitos que hoje estão no clube, assim, pessoal da base ali, do roupeiro, catatá. Todo mundo.
Essa é uma pergunta muito difícil. Porque concordo com tudo que foi falado aqui. Mas eu não sei até que ponto existe esse super mérito em tirar da D pra C, da C pra... Deixa eu concluir, eu vi rapidinho. Da C pra... Porque, em tese, o Santa, todos os anos, era... disparado o favorito.
Mas ele fez, os outros não.
Certo, mas o Santa entrou como favorito.
Givanildo não fez.
Pro Remo.
Sete anos de Série D. Givanildo não fez. Mas Givanildo, o rei do acesso que subiu hoje.
E você pega... eu discordo um pouco da pergunta. Eu acho que não tem pra quem mensurar se na Série
D. Ok, mas você não precisa responder.
Não, respondi. Eu respondi, mas se fosse o caso, eu acho que na verdade é tão difícil de mensurar.
Mas
que
deixa eu
na metade outro
talento. Deixa eu terminar meu raciocínio. Então assim, eu ali acho que era obrigação. Quem pega Santa Cruz, alguns não conseguiram cumprir a obrigação. Mas você tirar o Santa Cruz da Série D e da Série C é obrigação. Você pegar o Santa... Marcelo Martelotto não foi contratado para subir o Santa Cruz. Ele foi contratado para que o Santa Cruz não caísse. Para estabilizar o Santa Cruz. E ele conseguiu muito mais. Ele estabilizou o Santa Cruz, e a gente já falou isso outras vezes, de forma muito gradual, deu um padrão de jogo, deu muita tranquilidade.
Melhor time do retorno.
Conseguiu trabalhar com atraso de salário, com todo esse problema que o Santa Cruz traz. Santa Cruz não é um clube sanado.
Só que é incrível como o Santa Cruz
consegue
gerenciar bem.
Exatamente. Aí é o papel de Tininho, o próprio presidente de Santa Cruz é um cara de muito bom diálogo. E Marcelo Martelotto também é um treinador de diálogo de muita tranquilidade. Marcelo Martelotto é um treinador muito tranquilo.
Sim, sim.
E ele chegou no Santa Cruz da primeira vez, iniciante. Chegou da segunda, em decadência na carreira. Ele teve chance de treinar o Náutico na Série A.
Não, mas porra...
Tudo bem, nossa
situação porra, é difícil, ali não.
Mas ele não decolou. A carreira de Marcelo Martelotto é uma carreira...
Não, não decorreu, mas assim, não sei se ele tá em decadência, né? Tá
é uma carreira de curva. Ele, veja só.
Ele saiu do Santa Cruz pro Sport, foi até um ranço, até... Teve uma pitada clássica de Tininho.
Acho que acabou de vez, inclusive, o Hanson. Né,
agora. É, você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão quando ele foi pro Santa Cruz. E aí, quando ele, quando ele foi demitido do Sport, Tininho soltou isso no Twitter. Você pagou com traição a quem sempre lhe deu a mão. Porque Martelotto tinha saído do Santa pro Sport e foi demitido do Sport. E nesse mesmo ano treinou o Náutico. Eu acho assim que a carreira de Martelotto, ele Tininho... nunca tinha explodido. Mas não tava em, não sei se tava em decadência.
Eu acho que tava a carreira... Volta agora para um patamar melhor. Eu acho que Martelotti volta, por exemplo. Durante essa Série B, já houve rumores de interesse da Ponte Preta nele. Durante a Série B.
É um ponto assim, técnico.
Ele já é um treinador que volta a ser mirado, a ser observado por clubes.
O acesso de Martelotti não é o acesso de Mazola.
Exatamente.
Ah, não, pelo amor de Deus.
Não, veja, porque tem cara que vive de acesso. Não, o acesso de Martelotti é trabalho. É um trabalho executado. Onde você
está colocando ele como principal.
Onde você consegue enxergar os métodos, o que foi feito e tal. Não foi assim, batendo palma
e... A gente tem o torcedor colocou grafite no patamar, importante, grafite foi trazido para dar esse patamar e tal, mas tecnicamente ele correspondeu, é até difícil, é muito difícil.
Não, eu diria que grafite fez a função que ele foi contratado. Ele cumpriu com a função que ele foi contratado. Ele fez gols,
eu acho
ele fez gols importantes, ele fez gols importantes, no começo dele foi muito bom, ele deu... esse negócio de torcida, ele trouxe um pouco a torcida de volta. Ele, assim, naquele momento que o Santa Cruz precisava que a torcida chegasse mais próximo, ele foi esse elo. Ele foi um cara que deu experiência pro grupo, que deu as costas. Acho que
foi muito importante.
Eu acho que grafite cumpriu o que foi contratado.
Tecnicamente, ele não preencheu as expectativas plenamente, muito pela condição física. Eu acho que ele jogou pouco. A reta final foi quase toda o Santa sem poder contar com grafite. Assim. E vai ter que ser muito trabalhado para que isso continue. Mas é óbvio que foi uma contratação muito bem sucedida, porque resgatou autoestima no momento que o Santa Cruz precisava de autoestima. O Santa teve uma largada muito ruim no início do campeonato. E foi um jogador que, como você falou, eu concordo com tudo isso. Deu experiência, dentro de campo organiza bem, distribui a bola. Mas o Bruno, tanto ele não foi tecnicamente o que se esperava... Que o seu reserva se tornou um dos principais nomes do acesso.
Passou ele em número
inclusive
de
gols, em gol, jogando muito menos do que ele. Então, assim, se o reserva dele foi um dos nomes do acesso, deixa claro que houve muito mais espaço do que se imaginava.
Ou deixa claro que o trabalho do Santa Cruz foi tão bem feito que o grupo, que o Santa Cruz fez aquele negócio, montou um time, montou um elenco.
Não, eu acho que é um pouquinho exagero dizer que o Santa Cruz
montou um elenco. Não, não. Pro ataque?
Não, eu acho que é um pouquinho exagero.
Bruno Moraes,
sim, velho. Ninguém dava um centavo pro Bruno Moraes.
Certo, deu certo. Mas deu certo. Mas aí o mérito é você. Ninguém dava nada.
Não, não, isso aí eu acho que é um pouquinho exagero. Eu concordo com a primeira fase. Não, o Santa Cruz teve um trabalho que qualquer um que entrasse ali tava tão bem encaixado que qualquer atacante funcionaria.
Sabe quem foi o atleta do Santa Cruz?
Anderson Aquino.
Continua sendo Anderson Aquino.
É isso que eu defendo. O Santa Cruz tava taticamente tão bem encaixado com os teus titulares, que qualquer atacante que entrasse ali correspondia.
Eu não quis falar elenco todo.
É que o Santa não montou um time, montou elenco não.
Não falando de elenco todo não.
Mais dois ou três ali pra...
Não, de elenco não. De parte ofensiva. Da parte de ataque.
Eu, falar sobre grafite, eu acho que eu fui o único aqui que discordei da contratação dele. E já havia reconhecido, e só lembrando que a minha opinião não é que ele era mau jogador, que eu achava que fisicamente ele, pela deficiência física na qual ele se encontrava, ele não renderia tanto tecnicamente. Eu acho que aconteceu um pouco isso.
Eu acho também.
Eu acho que aconteceu um pouco isso. Realmente a parte física atrapalhou.
Ele reconheceu isso,
né? Mas eu reconheço também que Grafite foi importantíssimo para esse acesso do Santa. E aí eu concordo com o João, quando o Cássio também falava isso. É diferente você, zagueiro, você, primeiro volante do time que está enfrentando o Santa, e ver, bicho, ali é Grafite. É Grafite. Grafite deu esse peso, deu essa importância ao ataque do Santa e trouxe essa autoestima pro setor e aos poucos pro time também. Então acho que foi uma contratação muito bem sucedida, apesar de realmente, tecnicamente, não ter sido o que se cantava lá atrás.
Mas, tecnicamente, quando a gente fala, Celso, é com direta influência do físico.
Né? Isso. Que para a Série B vai ser mais do que suficiente, ele vai sobrar e tal. Ele não sobrou na Série B.
Não foi o melhor atacante da Série B,
não foi
um dos melhores.
Não foi, exatamente. Não foi o melhor atacante da Série B. Entretanto, de fato, a técnica dele foi suficiente para suprir a deficiência física que ele mesmo reconhece.
E okay. Outro jogador importante, não sei se a gente vai começar a falar de jogadores importantes para esse acesso, tem que ter a Cardoso, que deu, que ele, além de ser ídolo, ele deu a segurança. O que Grafite faz no ataque, na questão de experiência, de punch, de nome, tem a Cardoso faz na defesa. Então, assim, tem a Cardoso é importante. Um outro cara importantíssimo, João Paulo, que foi...
João Paulo, esse eu reconheço a total evolução técnica. Eu já cansei de falar aqui, quando a gente várias vezes já disse aqui no programa, quando ele foi eleito o craque de Pernambuco.
Nem ele sabe por quê.
Exatamente, eu sempre discordei, disse, craque. Ele não foi o craque de Pernambuco, porque esse Pernambuco não teve craque. Vamos mudar a alcunha. A alcunha de melhor jogador. Ainda assim, havia dúvida, porque o Santa, mesmo campeão pernambucano em 2015... não foi um time que agradou ninguém.
Em momento algum, né?
Nem os próprios tricolores.
Tanto é que o time...
Que o treinador saiu logo depois. E o time foi bastante modificado no ataque e nas outras peças. Mas aí vem o mérito de João Paulo. Aliás, qual é aquele negócio? Quando o jogador que tem um time pouco melhor, o cara pode render muito mais também. João Paulo rendeu muito mais na Série B do que no Pernambuco. Por exemplo, se ele for o craque do Pernambucano... O João Paulo da Série B,
pelo amor de Deus,
foi muito melhor do que o João
muito
Paulo
do Pernambucano. E outro, principalmente depois da entrada de Daniel Costa.
Porque, e aí que vem o mérito de João Paulo.
Mais acionado.
Sem dúvida.
Melhorou na marcação.
Exatamente.
No reposicionamento. Nas opções
de João Paulo. João Paulo foi... O mérito de João Paulo...
Da antiga.
Não, tudo bem. Não, sem esquecer da antiga. Mas o grande mérito de João Paulo, que pra mim foi fundamental também nesse acerto, foi ele ter se reinventado dentro do time.
A mudança de posição ele deu muito melhor.
Na posição. Então, assim, que também é mérito de Martelotto, de ter essa visão. Martelotto puxou ele um pouco mais para trás e reinventou João Paulo. E João Paulo, naquela posição, mais recuado,
cresceu muito.
E abriu espaço para outro cara brilhar, que foi
Daniel Costa.
Ô, João, o mérito de Martelotto é tão grande que o Santa já tem o sistema de jogo pronto. A gente já sabe como o Santa vai estrear na Copa do
Brasil com o Mazola.
Sem precisar ficar preso ao esquema. Ele tem um esquema pronto, mas quando preciso, pro jogo, ele sabe modificar. Como foi com um jogo que foi, do acesso,
que foi
contra o Bahia, quando ele botou Bileu no meio do campo e fechou mais. Então, assim, ele conseguiu achar um esquema, mas não ficou preso nesse esquema. E no jogo mais importante do acesso, que foi do Bahia, ele mudou esse esquema.
Bate nome, cara.
Não, é verdade. Não é questão. Isso que o João falou, até porque, pô, tá ficando a bola.
Lógico.
Isso que o João falou em relação ficar preso em relação ao esquema, talvez seja a grande falha de Eduardo Batista. Por mais que algumas entrevistas ele tenha tenha respondido dizendo que quem não enxergava as mudanças no esquema é porque não estava enxergando o jogo.
Pode até ser,
mas eu realmente não consegui enxergar isso. Eu consegui enxergar um time engessado. E como você falou, em algumas situações é óbvio que o sistema do Santa Cruz não deu certo e não dará certo em outras situações.
Se as mesmas pessoas que...
Mas que existe um sistema para dar certo, existe.
Se as mesmas pessoas que, na visão de Eduardo Batista, não enxergavam as mudanças dele, enxergam claramente quando o Santa precisa mudar, é óbvio que, na verdade, Eduardo nunca mudou. Não vou dizer nunca. Ele fez experiência, ele chegou a fazer...
Experiências sim.
Algumas mudanças, experiências. Não. Mas na hora do... Fez no início do ano, na hora pega pra capar, Ele sempre, o que ele fez no intervalo do Sport Flamengo ali foi o quanto ele era preso ao esquema. Com o jogador a menos, ele arrumou o time para voltar pro esquema e não para tentar empatar o jogo.
É, depois da gente analisar já esses nomes relevantes, como Grafite, como João Paulo, o próprio Daniel, que a gente citou aqui,
Thiago também,
Cardoso, vamos discutir aqui quem fica para a Série A, né?
Vamos discutir isso, professor. Eu só queria só fazer uma provocaçãozinha para João. Eu já vi você dizer que Thiago Cardoso é o maior goleiro da história do Santa.
Eu acho.
Pronto. Como é que o goleiro do Penta, que nunca jogou uma segunda divisão na vida, ganhou 5 campeonatos, foi quarto lugar, não é melhor que o Thiago Cardoso?
Mas ele foi goleiro, a gente tá falando de nível nacional. Era o goleiro, não. É nível nacional, não. A gente falou no nível nacional.
Detinho.
Era Detinho, não sei se
foi. Na maior parte do tempo foi ele.
Pronto.
Mas não, Thiago Cardoso. Até a bola não chegava. O time era tão bom que a bola não chegava.
É, talvez. Eu não vi Detinho jogar.
Não, essa foi uma provocação boa, mas não, foi meio recorrente de casa.
Nem viu o goleiro, nem o time.
Mas o time saiu feito do time.
Como é que é?
O feito, o time não viu o time, vai, viu o time jogar, mas eu vi o feito.
Vai voltar pra discussão,
não,
bicho.
Não, não, vou voltar. Já funcionou a provocação.
Não. Eu acho que o Cardoso é o maior goleiro da história do...
Eu acho também.
Não, eu também acho.
Qual é o maior título da história do Sport?
Que eu falei.
Qual é o maior título da história do Sport?
Não é o goleiro do campeão brasileiro, não.
Não, qual é o maior título da história do Sport?
O campeonato brasileiro.
De 87?
Sim.
Qual é o maior goleiro da história do Sport?
Eu já disse... É Magrão.
Devolveu.
Sim. Ainda não é o goleiro do 87.
Pô, mas tu comparasse...
Não.
Tu comparasse
a Copa do Brasil vale.
Com o brasileiro. A gente tá comparando...
A comparação vale.
Mas tudo bem.
Volta pra pergunta.
A gente comparasse quarta divisão com
daqui a pouco eles voltam pra essa
Penta,
liga.
Mas tudo
quem
bem.
Fica pra Série A?
Alguns.
Vai ter que mudar muita coisa.
Mas sem dúvida. Isso é importante.
Muitos próprios jogadores sabem. Os próprios jogadores sabem.
Deixa eu fazer um complemento a essa pergunta. Eu acho que é importante que a gente cite nomes. Mas um complemento a essa pergunta. O Santa deve adotar a linha de... começar a mudar seu perfil agora, usar dezembro, janeiro para mudar seu perfil.
No brasileiro, no
um mês deixar brasileiro. Todas as cartadas pro brasileiro.
Não tem dinheiro, não, meu irmão. Não dá. São 4 meses pernambucano. Não dá para gastar bala de janeiro a abril, não.
Até porque não pra concorrer com o Campeonato Paulista, como a gente colocou as cotas aqui do Campeonato Paulista, é difícil. A turma quer jogar Paulista pra ganhar dinheiro.
Esse programa é o SantaCast. Não sei se outros torcedores estão escutando, espero que estejam, que a audiência seria um pouquinho maior, apesar de ter consciência que essa audiência será enorme. Mas a gente tinha falado que a cota Ponte Preta era de 3 milhões no programa passado. É de 5.
5. Como é que vai concorrer?
O que confundiu é porque a Ponte Preta foi colocada numa zona intermediária do Paulista. Os grandes, Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos, ganharam 17 milhões de reais. A Ponte foi colocada sozinha numa zona intermediária de 5 milhões. Todos os outros pequenos ganham 3. São 15 jogos no Campeonato Paulista na primeira fase e 10 no hexagonal de pernambucano. Porque assim, era bom você colocar por jogo, porque pô, o cara está jogando menos, por isso vai ganhar menos. Beleza. Por jogo, a Ponte Preta vai ganhar 333 mil reais. Por jogo, Náutico e Santa Esporte vão ganhar 95 mil reais. Por jogo, Ituano, Mogi Mirim, Botafogo, Ribeirão Preto, Red Bull Brasil, qualquer merda dessa, qualquer time desse aí.
Rio Claro.
Qualquer time desse aí vai ganhar 200 mil reais, o dobro. Então, meu irmão, gastar o pouquinho de munição que você tem pra isso, meu amigo...
Não, o jogador prefere jogar Paulista. Quem tem bala na agulha, joga Paulista.
Vamos dizer nomes já, mas aí eu vou fazer uma pergunta. Deixar tudo...
Não, não é tudo, pô.
Não
é tudo.
Não, eu sei que não é tudo. Deixar a montagem, o esqueleto do time.
Esse time
é o esqueleto?
Não, veja, sim, esse time pode jogar o pernambucano. Esse time pode jogar o pernambucano pra ser campeão.
Mas os contratos vão ter que ser renovados, cara. Ninguém vai renovar o contrato até abril.
Não, não vai, veja. Sim, a base desse time, Fred, não precisa ser... Vitor Alano, não precisa colocar os três laterais que eles perderam. Não é isso, não.
É responder a pergunta.
Quem fica?
Thiago Cardoso, João Paulo. Eu acho que o João Paulo tem condições de jogar uma Série A.
Quando eu discordar, eu falo.
Também acho.
Grafite.
Sim.
Bruno Moraes. Merece um
pouquinho.
Sim.
Bruno Moraes.
Daniel Costa. Até porque ele merece, porque ele pode ser economicamente vantajoso pro Santos.
Eu acho que o Bruno Moraes é um jogador que tá 100% dos planos.
Daniel Costa, você pode pensar.
É mais fácil ficar Bruno do que Grafite.
Okay.
É mais fácil ficar Bruno que Grafite.
Não, mais importante
é o Grafite. Mais
não,
fácil.
Grafite não tem discussão, não. Grafite tem contrato. Ele vai.
Mas já sou.
Ele vai até o Brasil.
Já sou. Sobre Grafite, volta um pouquinho o que a gente falou. Ele vai ter que melhorar muito fisicamente pra jogar a Série A.
Terá uma pré-temporada.
Mas ele vai ter uma pré-temporada. Exatamente. Ele não teve.
Eu acho que é um jogador que vai ficar.
Ele tem contrato.
Mas Bruno Moraes me parece um atacante mais interessante pro Santa Cruz trabalhar, não sei como é que é o contrato.
Agora, dele. Um jogador que eu não ficaria, que foi.
Eu também não renovaria com o Daniel Costa.
Daniel Costa não.
Eu ia perguntar especificamente sobre o Daniel Costa por conta do perfil dele. Ele é o tipo de jogador que tá meio que. É cada vez mais difícil ele encontrar espaço em algum time. Ele é um Felipe Menezes. É aquele jogador que ele é mais lento, ele cadencia mais o jogo, tem uma excelente qualidade na cobrança de falta, isso faz muita diferença, mas ele não tem aquela
mas seria, pegada. Mas aí que tá, Série A é menos pegada, Série A é mais qualidade do que
Série A.
Isso
é uma ilusão.
Série A é mais qualidade do que Série B.
Mas a intensidade física
faz com que o jogo seja muito pegado.
Muito maior. Mas não é pegada e porrada.
É, exatamente.
É o que a gente tá falando, Vitor.
Não, Vitor não.
Não, mas é um exemplo que a gente cansou de até trazendo pra da redação pro programa de discussão que a gente teve. Eu renovaria com o Vitor, disse, bicho, veja.
Veja.
Falar isso Vitor, na Série B, tecnicamente, tem o passe, tem a
achei o gol muito dele, mais
tem,
calma,
o gol, tem um gol importantíssimo contra o Ceará. Né? Tava importantíssimo aquele gol. Mudou um pouco a história do Santos. 2-1 no último minuto do jogo. Mas, imagine... A Chapecoense tá lá contra Vitor, na frente dele, vai disputar 90 minutos contra a Podi.
Não, Podi é lateral direito.
Não, sim, meu irmão. Coloca, inverteu. Vitor contra a Podi, só um exemplo. É. Vitor, ele contra a Podi.
A Podi improvisado.
Vitor contra a Podi. Aí o cara. Sim, mas isso é a Chapecoense, eu digo. Exatamente. Isso é a Chapecoense. O cara fala, não, mas isso é a Chapecoense. Quanto pega Grêmio, quanto pega Inter, quanto pega Corinthians, meu amigo, Vitor não tem, não vai. Assim. Como não deu no esporte, não é por acaso. Não é por acaso que
ele saiu
do esporte,
não. Pegar Marlone caindo pela esquerda, em cima de Vitor.
Pronto, Vitor não dá, pô. Vitor não dá contra o
socorro. Isso a gente poderá ver no Pernambuco.
Okay, Vitor a gente já sabe que não dá.
Vitor não dá contra o socorro.
Não, vamos lá.
Vamos lá. Então fechou quem? Tiago Cardoso.
Como precisando de um bom reserva.
Fred
não dá. Na verdade tem Fred
não,
e Fred tem,
não
tem Bruno.
Os dois precisam sair. Os dois precisam sair e Tiago Cardoso com reserva de Série A.
Concordo.
Porque é um goleiro que também já apresentou muitos problemas físicos ao longo da carreira.
Eu preciso de reserva à
altura.
Concordo.
Hoje tem a Cardoso
não tem nome.
Não tem reserva à altura.
Júlio César.
Tu quer quebrar ou não?
Não, eu tenho um nome. Bom reserva pra Série A.
Seria.
Tem a Cardoso.
Na Vera seria mesmo.
Sim.
João Paulo. Grafite.
Algum zagueiro.
Por exemplo, um jogador que foi importante na campanha, mas não tem... Lele. Não tem, não fica. Não pode ficar.
Não fica.
Não, Lele não.
Não.
Luizinho. Não.
Não.
Luizinho tem 7 gols. Quantas assistências, meu Deus?
É a melhor assistência
da... Veja só, eu acho que todos esses vão ficar. Detalhe, eu acho que Daniel Costa fica, eu acho que Lele fica, eu acho que Luizinho fica. Eu acho que os titulares vão acabar ficando. É natural. Pelo menos na transição.
Sim, e aos poucos vai ser de encostado, vai chegando titular,
exatamente.
Vai
virando... Mas
é custo.
Eu desses aí, eu não ficaria com o Lele e Luizinho, mas eu acho que vão ficar.
Eu não ficaria.
Vamos lá.
Os dois,
mas
Alemão.
Veja,
ficaria só com o Alemão.
Alemão tem 2 rebaixamentos nas costas.
Que a gente tá falando uma coisa, a gente tá esquecendo do seguinte, a gente tá falando, esse fica, esse começa. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando a gente fala, por exemplo, que Lele vai ficar, Luizinho vai ficar, a gente tem que entender que ficar não é vai ficar pro pernambucano como a gente tá pensando. Aí depois vai reforçando. Porque o que é que acontece? Jogador não fecha contrato até o pernambucano, não, até o nordestão. Vai fechar contrato pro ano todo. Então se a gente tá considerando que vai ficar Lele, vai ficar Luizinho, vai ficar... Em algum momento, se a gente considera que esses caras não são jogador pra Série A, em algum momento eles vão ser dor de cabeça.
É por isso que eu falo. Se o Santa adotar a filosofia de... deixar pra montar depois, ele vai ter que ter um time. E se ele vai ter que ter um time antes, ele vai ter que manter seus titulares.
Certo?
Porque eu não tô dizendo que tá errado, só tô dizendo que é uma coisa pra se pensar.
Eu não
vejo o Santa contratando agora, em dezembro e janeiro, 20 jogadores.
Nem janeiro, nem em maio.
Exatamente.
Não, o Santa não contratará 20 jogadores.
Exato.
Então, não sei. Não, ó, 10. Se o Santa vai trazer 10 jogadores pra Série A, é muita gente, meu irmão.
Agora, dependendo desses 10, a situação é muito complicada. Porque, vamos, Celso, para organizar a casa, vamos fazer posição por posição. Goleiro, você vai dizendo, a gente vai discutindo.
Vamos lá.
Goleiro já
fez. Cardoso fica.
Mas precisa de uma reserva.
Certo. Você já falou.
De 50 mil. Eu quero dizer o seguinte: é reserva de 50 mil, de 60 mil. Não é reserva de 20 mil, não.
Ah, tu concorda.
Reserva de 50 mil.
Concordo. Já não acho. Mas aí a gente talvez seja assim. Veja.
Veja só, o Fred é muito fraco.
50
foi fraco
mil
na Série B.
50 mil reais. É que só.
Foi fraco no Pernambucano.
Exatamente.
Não, meu irmão, e Tiago Cardoso se machuca.
Pra um time que tecnicamente vai. Nesse momento vai estar bem abaixo dos adversários. Eu não gastaria 50 mil no reserva de goleiro.
Então já entra com a fragilidade. Sim. Grande.
Ok, veja, esse 50 mil eu não consigo deixar de gastar
esses 50 mil, esses 30 mil, eventualmente, pra somar, pra transformar
em meia, mas se Tiago Cador se machucar,
calma, minha opinião,
se Tiago Cador se machucar, o Santa vira, vira saco de pancada. Porque com o Fred
foi muito
complicado. É. A volta de Tiago Cardoso foi fundamental.
É, mas contar sempre com azar é bronca, assim. Mas tudo bem.
Não é azar.
Mas também não pode contar sempre com
histórico de lesão muito grande.
Eu acho que um goleiro reserva é fundamental.
Fundamental pro Santa.
Santa terá um goleiro de reserva. Pode até conseguir. Valor, eu só disse assim, que assim, se é pra investir um tiro, tipo, nem toda posição pode ter um reserva de 50 mil reais.
Mas goleiro, acho que é um.
Só se de goleiro, seria um caso único. Talvez
um atacante. E você pode até buscar alguém que seja um pouco menos, um cara experiente de Série B. Tem alguns goleiros de Série B que são experientes.
50, goleiro de 50 mil reais pra Série A é coisa básica.
Esse, eu falei, Júlio César é um goleiro de 50 mil reais.
Ó, talvez laterais, até um mais. Laterais.
Nenhum.
Nenhum.
De forma nem pra ser reserva.
Só um
que tem que jogar.
Pro Pernambucano, veja, Renatinho vai ficar.
Só um que tem que jogar. Renatinho
vai ficar. É uma questão de consideração e eu acho certo também. O Santa Cruz é um clube que faz isso, nesse caso eu acho correto. Eu daria uma chance no Pernambucano pra Alan Vieira.
Eu acho que tem.
Acho que tem volume de jogo, tem
intensidade. O final da Série B dele foi muito bem.
Mas vai acabar ficando. É que eu acho que o time titular de Santa Cruz vai acabar ficando. Mas eu não ficaria com nenhum lado.
Mas na zaga. Nenhum.
Eu não colocaria esse
tipo, Lúcio. Pra... Lúcio é o cara que não se
discute. Lúcio, pelo amor de Deus.
Não está no Santa Cruz ainda.
Não, pô. Estamos falando de jogador.
Não é de jogador, não.
Zaga
é
bom. Os dois vão ficar.
Mas o histórico da Alemanha na Série A é bronco.
Dois rebaixamentos pelo Náutico e pelo Vitória.
Eu vou ser bem franco.
Tu vai ignorar isso?
Não dá pra ignorar.
Pronto.
Mas eu vou ser bem franco. Eu daria uma chance ao Alemão.
Não,
eu assim, daria uma chance ao Alemão. Digo mais, se eu fosse de outro clube de Série A...
Se
eu fosse diretor de futebol do... Não vou dizer do Sport, vou dizer do Atlético Paranaense. Vou dizer do Avaí. Se fosse assim, um zagueiro, eu daria uma chance ao Alemão. Sei dos problemas dele, mas eu acho que é um zagueiro que tem uma postura interessante, fisicamente forte e evolui. Eu acho que é um cara líder. Eu gosto de Alemão. Assim, sei dos problemas.
Ok, bota um
sei
aí.
Dos problemas, mas...
Não, alemão pra ser um... Alemão pra ser um reserva,
é barato. É o barato sai caro. Ele tá vindo com, no caso, tá vindo com um lastro que é inegável em relação ao desempenho dele. Detalhe. Duas campanhas em clubes, teoricamente, do Porto Santa no campeonato. Náutico e Vitória.
Vitória até bem assim.
O Vitória bem acima economicamente. Mas, no ano que caiu, não tava muito mal. E o Náutico é economicamente no mesmo nível.
Eu não sei se ele caiu com o Náutico, não. Agora, eu acho que o Alemão tá no Náutico, naquele time de 2012, aquele time de Chiesa. Ele tá na reta final daquele time ali. Acho que ele caiu com Vitória. Mas nota que não caiu, não. Ele tá naquele time da reta final.
Mete o Google aí, enquanto a gente tá falando outro
nome. Não, caiu não. Naquele time
do volante.
Volância.
Wellington César da
Wellington da... César da base. Sim,
né? Até porque tem que valorizar, tem que fazer valorizar, caixa.
Tem que
Vai ficar.
O outro é João Paulo, que agora virou um segundo volante.
Tem Bileu.
Bileu pode ficar. É um cara útil de muitas posições.
E esse não deve ser caro.
É, exatamente. É. Esse fica.
Vamos mas lá. Assim, nenhum desses pode ser titular.
E todo mundo quer reserva.
Nem João Paulo?
Não, João Paulo sim. Bileu não. Paulo
pra ver também, viu? Pra ver. Muita irregularidade.
Mas acho que dá pra
você
pegar. Mas
eu acho que vai ter um estadual, a Copa do Nordeste.
O Fred tá enxergando assim, como se tivesse a possibilidade do Santos ter até 11 jogadores novos. Eu desafio você pegar um time que subiu, inclusive que subiu e acabou ficando, onde o time não teve uma base da Série B.
Teve pelo menos 5 jogadores. Você vai renovar com todos os titulares.
Não.
Talvez não Vitor,
mas todos. Não é isso que eu estou dizendo, não. Tô falando do time. O time titular que vai ao menos começar o brasileiro, jogar a primeira parte. Vai ter de 4 a 5 jogadores desses principais. Não vão ser 11 contratações em campo, não.
Vai depender muito da Copa do Nordeste do Pernambuco.
Só uma coisa. Depois do acesso, o presidente Aleide Moraes falou... E assim, disse assim, palavras dele, que o Santa Cruz vai disputar a Série A como time grande e que não vai cair. Ele garantiu, o Santa Cruz não vai cair. Só deixando...
Meias.
Depois a gente volta pra esse tema aí.
Meias. Nenhum.
Nenhum, né?
Nenhum. Considerando que o João Paulo foi pra volante, nenhum.
Daniel.
Eles vão renovar com o Daniel.
Daniel, eu ficaria.
Eu não ficaria, não. Jogador
ficaria com o Daniel.
Muito lento, sem.
Assim, na verdade, Deus vai até saber, porque eu não gosto desse estilo de jogo. Tipo, como o Fred falou bem, Felipe Mendes é o cara assim, por mais que. Mas é o jeito do cara, mas assim.
Eu vou dar um exemplo local. Diego Souza é criticado. Ponto. Diego Souza é criticado.
Não acho que eles sejam parecidos, não.
Não acho. Por que é criticado?
Qual é a crítica de Diego Souza? É que é preguiçoso, é que é devagar, é que é lento, se move pouco.
Se move mais do que Daniel.
Mas não, essas críticas são justas?
Não.
Tu tá pegando uma crítica errada.
Aqui fala besteira.
Tu tá pegando uma crítica errada.
Pelo contrário. Não.
Na moral.
Eu dei um exemplo de um cara aqui.
Não, pô.
Porra, deixa eu falar, velho. Eu dei um exemplo de um cara aqui. É o líder de assistência de Série A do esporte. Um cara que destrói tecnicamente.
A gente tá falando de mobilidade.
Calma, que destrói tecnicamente, certo? Que não se compara tecnicamente a Daniel Costa. Ou alguém discorda?
Não,
certo. Esse cara é criticado na Série A por não ter mobilidade. Mesmo tendo tudo isso que eu falei.
Sim, aqui. Daí.
Imagine o que não tem.
Mas aí, eu vou repetir. Você acabou dando razão. Aqui
não,
fala
não
besteira.
Dando razão.
Ele é criticado pela mobilidade. Quando você pega o mapa de calor de Diego Souza ou a quantidade de quilômetros que ele anda na partida, ele é um dos que mais se mexe na partida.
E então é criticado pela mobilidade.
Mas aí a crítica é errada. Mas é injusta.
Imagine o que realmente não tem mobilidade.
Mas aí você que fala sobre João Paulo, Daniel Costa, a questão do Daniel Costa.
Exatamente. Não, eu estou dizendo assim. Veja o nível de cobrança que uma série atrás. E o que jogador não, a gente está colocando?
Vou repetir. Você está dando razão, mas essa cobrança existe. O nível de cobrança da pessoa não se informa. Felipe Menezes, uma pessoa mal informada, fala uma
então,
coisa.
Então, Felipe Menezes razão, seria o um exemplo. É o cara criticado em todos os clubes que ele joga. E é um cara que, tecnicamente, talvez seja melhor do que Daniel Costa. Tecnicamente.
Mas
eu já vi Felipe Menezes jogar mais bola.
Mas supondo que apareça numa lista de reforços,
não seria reforço
do Santa Cruz.
Porque Felipe Menezes...
É, entre os dois aí, um ou outro...
Daniel Costa pelo menos demonstra vontade.
Né? Eu acho que é isso, já tá. Daniel Costa já tá. Se for pra trazer um cara feito Felipe Menezes, não faz sentido nenhum.
É muito difícil encontrar
essa mas assim, nesse caso aí do negócio, eu fiquei sozinho aqui.
A gente concordei contigo, pô.
Mas tu ficaria com o Daniel Costa?
Ah, pensei que tava falando negócio...
Não, eu ficaria.
Não, pô, não escolhe ou morre. Daniel Costa ou Felipe Menezes?
Daniel Costa.
Aí todo mundo é Daniel Costa, pô.
Atacantes.
Grafa.
Alguns.
Filho. Bruno.
Bruno. Grafa e Bruno.
Aquino não.
Não, Aquino não.
Grafa, Bruno e Luizinho.
Não ficaria nem com o Luizinho, nem com o Lelê, nem com o Aquino.
Então, vai ficar. Grafa, Bruno, Luizinho e Lelê. Mas eu só ficaria com...
Lelê é mais dispensável. Luizinho, pô, ele tá fazendo...
O Santa joga com duas pontas. E não é muito fácil achar.
Já tem.
Então assim, eles vão começar. Agora o Santa vai ter que
buscar. Já imaginasse. Só pra botar na...
Seria...
Quem?
Seria
um reforço. Era um reforço.
FA11.
Era um reforço.
Troca Lelê por FA11.
Três dígitos. A gente brinca aqui, esculhamba, mas é três dígitos.
Cresce. Tira Lelê e bota FA11.
Seis dígitos.
Não.
Então tira Luizinho e bota
Tira FA11. Luizinho.
Cresce.
Agora, é três dígitos. A gente esculhamba aqui.
Não.
É três dígitos. É 100 mil reais.
Aí não paga, não.
Agora.
Ah, pô, jogou a Série A de 2014 pelo Sport. É de 15 pela Ponte. Jogará a Série A.
Tá jogando na ponte. É isso que eu tô dizendo. Pronto. Deram um exemplo aqui de um cara que não podia faltar no programa.
Como é que o Nominava apareceu no Santa Cash?
Fui eu aqui.
Deram um exemplo de o quão vai ser difícil o Santa ganhar corpo de Série A.
Mas vai.
É muito difícil.
Mas primeiro ano de Série A é tenso, pô.
É tenso.
Primeiro ano de Série A é...
apostar naquele tipo de jogador que tá em baixa... acreditar nos caras. Tininho vai ter que ser muito mais gigante do que foi até hoje.
Discordo. Aí eu vou discordar de você. Tininho vai ser exatamente o que ele foi
então.
O tempo todo. Não vai ser muito maior desafio,
só que
não. É igual o desafio.
Não dá pra trazer. Não,
mas é maior, por conta da exigência técnica.
É maior porque é a única.
Os adversários são muito mais fortes.
Sim, é muito mais forte, mas tem dinheiro agora.
Eu sei, mas os outros têm muito mais.
Não tem caixa pra contratar pra Série A.
Ele era igual a
16.
É, 16.
Tem 16 times ganhando a mesma coisa que
ele. Agora tu é rabeiro.
Ele mais 3.
Agora tu é rabeiro. E vai ser assim,
Celso.
Ele mais 3.
Não, mas acho que a gente tá discutindo coisa diferente.
Então,
a gente tá discutindo coisas diferentes. O que eu tô dizendo é o seguinte: ele vai fazer exatamente a mesma coisa que ele fez. E buscar jogadores desacreditados.
Mas tudo bem, mas pra competir,
uma competição muito mais difícil.
Jogador desacreditado,
tecnicamente jogador de Série A,
não é barato.
A competição
não,
e a competição é mesmo
desacreditado. Um exemplo que eu acho que eu posso dar pra ilustrar, porque eu discordo disso. Pega o Vila Nova, foi campeão da Série C, né?
De novo, B.
Pega o Vila Nova, joga na Série B. Ele joga. Oitavo, nono, décimo. Não tem a menor dúvida disso. Pega o Fortaleza, que caiu na Série C rápido. Joga. Pega o América Mineiro e bota na Série A. Tá pior que o Joinville.
essa é assim,
pega esse América Mineiro.
O desafio é muito maior, Celso.
É muito complicado.
Por um momento, uma questão simples. Os adversários são muito melhores. O nível técnico é muito melhor. A gente tá brincando na redação que é o seguinte.
O abismo é muito maior. A zona de rebaixamento. Não, assim, quantos times que subiram? Dois, né? Com risco de ter três. Na Série A. Vasco, Joinville.
Mas Vasco.
Vasco. Pela
competência do Vasco.
Tá, Goiás e Coritiba.
Certo. E o Avaí é o da porta. Uhum. É. Então, se o Avaí entrar, quatro dos que subiram, três. Dos quatro caindo, subiram.
Então, fazer o caminho inverso.
Quem é o quarto é a Ponte, né? Ponte. É o único que escapou. É, que foi. Ponte. Todos os outros viveram o contexto do rebaixamento.
E outra coisa.
Isso tem o Vasco, com super cota.
O Vasco por incompetência. A gente até brincou na redação que é o seguinte: Série A começa assim. Estreia contra o Palmeiras no Arruda. Perdeu.
1-1.
Aí sai pra jogar contra o Inter fora. Perde. Aí volta pra pegar o Atlético Paranaense.
Empata.
Ganha. Aí sai pra dois jogos fora: São Paulo e Flamengo.
Isso é
São Paulo e Cruzeiro. Aí depois volta, pega o Corinthians. E depois faz o clássico do esporte. Jogo assim muito
difícil. Isso eu falei naquele. No
é bronca.
88, né? Que foi um pouquinho de prévia disso. Naquele 88. A torcida do Santa vai ter que ser muito. Entender o seguinte: ela não é apaixonada, ela não é mais fiel, ela não se proclama dessa forma. Aguente porrada ano que vem. No, é fundamental.
E arbitragem. Meu amigo, aguenta arbitragem.
Então, é fundamental que aguente porrada ano que vem e que não abandone.
Não abandone.
Porque se apanhar e abandonar.
Se fizer o que fez nessa Série B.
Exatamente. Tá
não,
morto.
Não, e não pode com esse. E outra coisa, por favor, não venha com esse papinho de. Pra que subir? Subir pra. Não, pelo amor de Deus. Porque isso é um
clássico. Santa tem um desafio, e voltando até fazendo o gancho daquilo que o João trouxe do presidente, de Alírio. O Santa tem um desafio. Que o torcedor de Santa Cruz não gosta, né? Cássio chegou a tuitar isso um dia, o torcedor de Santa Cruz se revoltou porque ele falou. Mas é uma estatística que ela é inerente ao acesso.
É o contrário da Chape.
É. O Santa nunca permaneceu na Série A.
Quando houve rebaixamento.
Então, isso aqui que a gente está discutindo não é água. Quando a gente fala que o Santa Cruz, quando a gente está questionando dos 11, 9, dos 11, 8. Os nossos titulares, a gente tá questionando 8,
não
9.
É a Série B, não. A Série B é
exatamente.
Claro que dá conta. A própria Thaís tá falando de.
É por isso. Ficar, não é à toa.
É muito diferente.
Não é à toa que o Santa nunca conseguiu permanecer. Não é fácil. E hoje em dia, é mais difícil do que lá atrás. Porque
tá indo, mesma,
tá indo jogar um campeonato, né? Com os que ficam vão se estabilizando. A Chapecoense é um exemplo. Chapecoense, todo mundo bota, todo ano, na conta de rebaixamento.
Mas tu me esquece.
Aprendeu a jogar.
Tu me esquece,
exatamente. O Sport teve uma estatística muito interessante. O
não,
Sport.
Foi para uma torcedora. Me perdeu no próximo. Uma torcedora do Sport que levantou.
O Sport tá indo para.
Não, não vai cair.
Não vai, exatamente. O Sport passou dois campeonatos sem entrar no rebaixamento. 76 rodadas.
Eu acho que nem nos outros, aqueles três anos, 2007, 2008, 2009, isso aconteceu.
Exato, então assim.
Não, 2009, claro que aconteceu.
Aí todo mundo, eu quero dizer o seguinte: esses times que estão ficando, que são adversários da parte de baixo da tabela, certo? Porque o Sport ainda é dos times que você coloca.
Pelo meio.
Pra segunda página, né? É. A turma aqui começa e larga atrás.
Mas isso, 76 rodadas, ano que vem. Estará lá cotado para ser um dos
exatamente. Que pode cair. Ele é página de. Ele, na largada, ele larga atrás. Pode fazer uma boa corrida, como fez esse ano, mas ele larga atrás pelos problemas financeiros. Só que Chapecoense, Sport, Ponte, Atlético Paranaense.
Para começar, já tem elenco de Série A.
São times muito mais estruturados, avançados em outros aspectos.
Ano que vem, alguém vai pra cá, vai estar lá.
Então, deixa eu entrar logo América aqui Mineiro, outra parte do debate, Santa porque Cruz, a gente já está chegando na fase final. É. Quais são os desafios do Santa para essa Série A?
Fator transformar o fator casa. É só ver a campanha do Sport e estar lá na frente com a vitória fora de casa. É só você lembrar disso. O Sport só venceu um jogo. Na verdade, a campanha fora de casa do Sport é que faz com que o Sport não seja um G4 consolidado, porque a campanha dele como mandante é você olhar a campanha como mandante, chega é estranho o time no seu quarto colocado.
Outro exemplo, Cássio. O Náutico em 2012.
O Náutico em 2012 também.
O Náutico em 2012 foi o segundo melhor mandante da Série A. Ficou só. Ou mas melhor, assim, ficou empatado com o Grêmio.
É porque o Sport empata muito agora.
O Náutico praticamente em 2012, mas, veja só. O Náutico fez uma campanha razoável em 2012. Boa.
Décimo segundo lugar.
Fazendo os pontos, quase 100% dos pontos, nos aflitos. Isso o Náutico pontuava muito pouco fora.
Isso é praticamente suficiente para pra se manter na primeira divisão. Fator casa.
Nunca faça essa conta, porque essa conta sempre deixa você na mão em algum momento.
Não, você vai perder alguns jogos, você não mais. É o fator casa.
E só um ponto. O acesso Santa Cruz prova isso. Santa Cruz era um time que só ganhava em casa. Subiu, e você pega assim, o Santa Cruz subiu onde? Qual foi o grande jogo na Arruda? Qual a Cássio falou? Lembrou o acesso da B, da C. Tudo jogos com super, Arruda super lotado. O Santa subiu, botando, sei lá, acho que foi 11 mil contra o Criciúma. Foi o único jogo recente.
Não, teve de 24 mil.
Não, tô vendo. O último jogo recente, mas o acesso do Santa foi ganho onde?
Fora de casa.
Fonte Nova e Engenhão.
E curioso, pra um clube que no meio da competição foi taxado, foi chamado de caseiro, porque não ganhava então, fora.
É por isso que eu tô vendo. É, lógico que é importante ter a defesa de casa na Série A.
Mas esse desempenho que você está falando na Série B não acontecerá, eventualmente, não acontecerá na Série A. Então, claro que você vai buscar resultado fora de casa, mas, sobretudo, tem uma campanha de mediana para boa em casa. E isso já é meio caminho andado para você ficar na primeira divisão. É só ver as outras campanhas de quem está ficando, desses clubes
do Porto. E aí a importância da torcida do Santa Cruz, aí a importância do que o Fred falou.
Aguentar
e tem que aguentar a porrada e ir junto, velho.
Porque da última vez subiu, não fez isso.
E outra coisa, ir junto, e por que vocês? E aí vamos pros tricolores. Vocês já aguentaram coisa muito pior. É. Muito pior. Então assim, porrada na Série A, vai levar. Mas não pode largar, porque não largou em momento muito pior.
Aí,
não é no filé, porque perdeu do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras, perdeu jogos em casa pra esses clubes, que vai largar.
E aí vou lembrar uma frase de Romerito Jatobá.
Que meu amigo,
que velho, a gente tá falando,
eu quero ouvir. Veja, o seguinte, que ele foi rebaixado, né, em 2006. Ele diz o seguinte: eu fui rebaixado. Eu perdi o título estadual pro Sport na quarta-feira. No sábado, estreiei contra o Figueirense em casa com 7 mil torcedores no Arruda. Assim, o Santa Cruz não pode.
Olhe lá. Não é só isso aí, ele falou, foi muito bonitinha a frase, mas o Sport caiu pro Salgueiro esse ano. No domingo seguinte,
estreou com 4 mil.
4 mil pessoas para jogar com o Figueirense.
É sempre o Figueirense.
Curiosamente, Figueirense. Beleza.
Então a culpa é do Figueirense. Vamos para a próxima.
Então assim, não foi só por isso, não.
Entre a sorte é que não é aquele jogo.
Na verdade, se tem algum culpado da campanha de 2005, é o próprio presidente de Santa Cruz de 2006, desculpe. Tem todos os méritos em 2005 e todos os defeitos em 2006. Porque o Santa Cruz chegou a sair da zona de rebaixamento em 2006, quando ganhou 4 jogos seguidos. E até empatou um jogaço.
Cruzeiro,
não, perde pro São Paulo, que foi campeão naquele ano.
Aí São perde Caetano, a cabeça. Contra o São Caetano, depois do jogo Cruzeiro. Acho que foi São Caetano.
Não, mas acho que a história de descontrole ali...
Não, tô falando assim. Quando o Santa...
São Caetano foi o jogo do seu rebaixamento.
Não, o São Caetano foi o jogo que selou o rebaixamento. O jogo... O Santa Cruz viu na
confusão no vestiário.
A confusão no vestiário foi depois do jogo do São Paulo. O Santa Cruz veio de 4 resultados bons: Goiás, Fortaleza,
não, eu acho
Flamengo
que
São e Corinthians.
Perdoe, o que eu tinha que falar não era o rebaixamento desse São Caetano. O Santa Cruz ganhou 4, empatou com o Cruzeiro. Aí essa série foi quebrada com a derrota do São Caetano. Eu lembrava era disso, mas tudo bem. Se não for,
mas tá o Flamengo, se não me engano, foi depois do jogo do São Paulo. Vem, São Paulo. Foi campeão do ano. Aí perdeu a cabeça.
Ó, falta a Sul-Americana.
Sim, rapaz.
Veja, nesse momento, com o tropeço do América Mineiro. E o Santa jogará com Vitória da Bahia. Se vencer o Vitória, o Santa é o vice-campeão da Série B.
Vale muito esse jogo.
Esse sistema de sair da Copa do Brasil até a terceira fase para entrar na Sul-Americana começou em 2013. Só que em 2013 foram 8 vagas. Em 2014 foram 7 vagas. Porque entrou o campeão da Copa do Nordeste. E em 2015, esse ano, foram 6 vagas, porque também entrou a Copa Verde que tem agora. Em 2016, então, portanto, o cenário é o mesmo desse ano. De ter 6 vagas oriundas dessa eliminação, porque já tem 2 pré-definidas.
Fila, né?
Dessa fila. Porque tem 2 pré-definidas. Copa Verde, que será o Cuiabá, que a Copa Verde é a Copa Verde do ano anterior, que no caso agora que vai entrar, e a Copa do Nordeste de 2016 o campeão irá entrar. Ou seja, o Santa também pode entrar pela Copa do Nordeste, claro. Mas pelo brasileiro, nesse ano...
Só que não pode dar nota.
A Ponte entrou como vice-campeã da Série B. Porque a lógica a gente já falou 200 vezes. Vem os times fora da Libertadores e aquele quinto ou sexto colocado, depende da campanha do campeão da Copa do Brasil.
Tá com a cara que vai ser
que entra direto nas oitavas de final. Tirando esses times, os times estão nas oitavas de final do Brasil, que são 6. São todos os times do brasileiro, até o 16º. Aí vem os 4 da segunda divisão.
Para depois voltar para os rebaixados.
Depois voltar para os rebaixados. Sempre foi assim. No caso, o Santa Cruz,
mérito, né?
O terceiro lugar, com 6 vagas, se tivesse as 8, até o terceiro lugar entrava, porque o Sport, quando tinha 8, o Sport entrou como primeiro rebaixado. Ou seja, passou os 4 da Série B e ainda assim o Sport entrou. Mas agora são 6, são 2 a menos. Mas o fato da Ponte Preta ter entrado esse ano mostra o quanto é possível isso acontecer.
Então, já vale muito esse jogo,
Vitória. Ou seja, se o Santa for vice-campeão da Série B, teria no mínimo essa expectativa que já é legal. Pode até não ir, mas você já olha diferente a Copa do Brasil. E francamente, o Santa Cruz nunca foi muito bem na Copa do
não
Brasil.
Não é agora que vai ser. Ser.
Assim, é, claro, se for vai ganhar dinheiro, mas se, não fizer, se fizer uma campanha, se chegar só
a terceira fase... E seria a primeira competição, é um caso, e seria a primeira competição internacional...
Só um ponto importante para citar, que isso vai permear muito as discussões ano que
terceira
vem.
Terceira fase ganha as cotas.
Né? Isso vai permear bastante as discussões ano que vem. Por exemplo, o Sport, quando tem a sua vaga garantida, o debate de abrir mão ou não da, da Copa do Brasil é mais direto. O Santa não vai poder ter esse debate, não, porque claro não. Ele não vai ter
a garantia. Certeza. Como ele... o Sport não teve em 2013.
Exatamente.
O Sport caiu para o ABC.
ABC.
Acho que caiu para o ABC e deu aquela sorte e caiu no colo. Não,
o Santa lamentou. Quando caiu para o ABC, lamentou.
O Santa vai jogar a Copa do Brasil.
Tem que jogar a feira.
Não, veja, se ele chegar à quarta fase, que é oitavas, meu Deus do céu, joguei um milhão, milhão dessas três, mais 800 mil da quarta fase. Tá ótimo.
Vai querer. Não pode, se, você, se não pode, você não pode abrir, cair antes, sem contar com o ovo.
Exatamente, porque o Santa não vai ter, sei lá, 13 times.
Mas o torcedor Coral vai ser pela primeira vez. Olhar uma coisa que o Sport Norte já fizeram, de olhar a Sul-Americana e com a chance razoável de participar.
O seria tá, seria até o momento que o Santa está mais perto. Não. Foi 75.
Não, mas seria primeiro. É, mas seria a primeira vez.
Qual a competição internacional?
Não, não, então, seria a estreia. Foi
75. Foi a do Equador de jogar Libertadores. Porque o campeão e o vice é para Libertadores.
Senhores, então acho que com isso a gente encerra.
Faltou só a cota. Antes que alguém pergunte, quando falaram da cota, não se sabe o valor ao certo, se especula entre 20 e 25 milhões, o Santa irá negociar pessoalmente com a Rede Globo.
Vai se falar muito que o
Santa falar muito.
Vai ser cotista, porque já se ouve muito isso, que o Santa vai ser cotista, que o Santa vai ganhar 30 e tantos milhões.
E antes que alguém fale, o Sport não tem nada a ver com isso. Se
o Sport, o Santa vai ter
se o Santa for cotista, fechar.
Por que o Sport teria?
Não, porque não fala que o negócio é Clube dos 13, que o Sport teria
porque agora o negócio
A Globo tem contrato até 2018.
Individual.
Com todas as equipes que ela tem cota. Ah,
seria factível que ela fizesse até 2018 com o Santa. Exatamente, mais do que
ela
isso,
pode
não.
Fazer isso. Mas enfim, ninguém vai saber disso. Isso não vai ser definido tão rapidamente. Vai ter vertente de todos os lados. A tendência é de uma cota entre 20 e 25 milhões.
O que representaria, só de televisão, 2 milhões de reais por mês. Só 2 milhões, fora as rendas que vão ser maiores que esse ano, fora patrocinadores que deverá ter patrocinadores melhores, campanha de sócio que deve alavancar, pelo
porque,
amor de
Deus. Lembra o seguinte, é lógico que o Santa Cruz tem um clube com muita torcida, tal, os números de PPV não são expressivos, mas o do Sport também não.
Cássio deixou agora na boca da botija só para fazer o comentário do mal.
Mas lembra o seguinte.
O do comentário do mal?
Qual
é? Faz patrocinador? Não, será que o futuro presidente do vai patrocinar?
Agora, o Santa Cruz não. O que é importante. É assim, o Santa vai virar cotista? Não é tão simples, porque a gente tem a Chapecoense com 3 anos. A gente tem a Ponte Preta.
Mas a Chapecoense não é essa.
Tudo é mercado.
Mas que eu falei, lógico que o mercado. Tudo eu falei é isso antes. O mercado é diferente. Seria uma quebra de lógico do que vem acontecendo. Agora, eu duvido não, porque o Santa Cruz tem peso suficiente, tem torcida suficiente.
Mas quer ver um exemplo como já acontece para menos? Quando se quebrou essa escola do Clube dos 13 e virou os cotistas. Portuguesa e Guarani deixaram de ser interessantes. Portuguesa e Guarani eram do Clube dos 13. Na hora que individualizou, em relação ao mercado, a Globo disse, não tem pra que bancar Portuguesa e Guarani, não mais. Na hora que o Santa tem da prova de audiência, da prova de público, de tudo que é possível, de comerciais, de atração, de
patrocínio... Que é bom ter o Santa...
Isso aqui
é bom ter o Santa Cruz, porque é bom ter o Santa Cruz na Série A, pra Globo, como atração do campeonato. Então, assim, pra manter o Santa Cruz na Série A, como uma boa atração, você
tem que
aumentar a cota.
Porque entre um Bragantino, que era quem estava disputando a vaga, com o Marcelo Stefani, eu só chamo Marcelo Stefani, com o Marcelo Stefani vazio, e um Arruda passando um Santa e Corinthians com 40 mil pessoas.
O balanço até aqui de troca de times da A para B tá interessante.
Peraí, subir, Botafogo...
Troca pelo Vasco.
Botafogo.
Todas as outras trocas
estão melhores. A Série A sai perdendo.
Que o Curitiba...
Deixa eu só me abutar. A Série A sai perdendo.
Sai um maior e volta um menor.
Não.
Entre Vasco e Botafogo. Vasco é maior que o Botafogo.
Sim, muito maior. Aí depois...
Entra o América...
Não, pô, tá caindo o Curitiba e Goiás.
Hoje, com o Curitiba caindo, a troca é pior.
Até porque tá o Goiás também. O Goiás é outro clube.
Mas olha só. A única troca ruim hoje...
Goiás pela América. Quem é mais representativo?
O Goiás é mais representativo. Agora, o Vitória e o Santa... Pra mim, são melhores que o Goiás na Série A.
Por causa que são da mesma região. Ou seja, eles individuais talvez não, mas juntos eles trazem o contexto do Nordeste, da reinserção do Nordeste na competição, que foi tão falada de ter um representante só em 2015, e até se ameaçou, chegou a, quanto é, eles viram, ó, pode até não ter nenhum do Nordeste, não, vai ter três ano que vem.
E aí?
Senhores?
Senhores, forte abraço.
Parabéns à torcida do Santa Cruz, comemore muito. Assim, seguinte, deixa pra se estressar o ano que vem. Esse negócio de...
Até porque ainda tem mais um jogo.
Agora, meu irmão, agora curta o momento. Curta mesmo, velho.
Termina de escutar agora.
Merece demais.
Pode acessar o velho blog. É bem na honestidade. Tem posto até umas horas. Super Esporte, meu Deus do céu, meu amigo. Tem de 20 a 30 matérias
curta sobre o Santa Cruz. Curta muito. Curta, meu irmão. Vai. Tem vai, passa, liga pro Empório BBB. Compra um estoque desse, meu irmão.
Vai lá,
vale demais. Vai
curta. A camisa azul deve estar voando.
Tem 200 mil camisas de Santa Cruz.
Comemore muito.
Tem de goleiro, de preparador
físico. Deixa pra se estressar.
Só no ano que vem. E. Contra e o campeonato tem a Série A, joga a Vera com Vitória. Como a gente falou aqui, na minha opinião, vale demais esse jogo. Não é só festa, não. Tecnicamente, até porque tem um ranking, inclusive, que é a coisa que fala bastante. Tudo vale mais. Não tem, ganhar do Vitória só tem a ganhar.
Ponto final aí, Celso.
Ponto final. Comemora, Santa Cruz.
Parabéns à torcida do Santa Cruz, a torcida que tem um time, né?
Agora tem, né?
Agora sim.
Porque uma das manchetes do diário ao longo desse... da derrocada, não sei qual foi o ano, eu tava revendo as capas, foi uma torcida sem time. Uma das quedas, só tinha torcida e não tinha time. Agora tá tudo no seu lugar.
É que parou. E eu escutar que Corinthians é uma torcida sofrida, pelo amor de Deus, meu irmão. Que conversa mole.
Um forte abraço a todos, senhores. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.